Muito boa tarde a todos e a todas, tanto senhoras e senhores deputados que aqui estão presentes na sala, quantos e quantas nos acompanham via web. Naturalmente também um cumprimento e uma saudação aos senhores convidados, no caso concreto o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal, Engenheiro José Furtado, a quem cumprimento e saúdo. Muito boa tarde. O Sr. Presidente não Executivo do Conselho de Administração das Águas do Alto Minho, Engenheiro Carlos Martins, também a quem cumprimento e saúdo. Muito boa tarde. E a Sra. Vogal Executivo do Conselho de Administração das Águas do Alto Minho, Engenheira Fernanda Machado, a quem também saúdo e cumprimento. Muito boa tarde. Vamos dar início a esta audição sobre Águas do Alto Minho. São dois requerimentos entregues respectivamente pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PSD, a quem caberá fazer a apresentação inicial desses requerimentos. Depois seguir-se-á uma intervenção inicial das entidades convidadas, que eu acabei de fazer referência, com intervenções entre os 5 ou 8 minutos, e depois faremos uma ronda de intervenções pelos grupos parlamentares num período de 3 minutos, onde são colocadas as questões que os senhores deputados e deputadas assim entendam. No final, há uma resposta das entidades convidadas, por um período máximo de 10 minutos a cada, sobre as questões que porventura possam ser colocadas pelos senhores e senhoras deputados. Creio que estão compreendidas as regras. Aliás, a grelha tinha sido antecipadamente distribuída e é de conhecimento de todos. Não me parece oferecer qualquer dúvida, mas se assim não for, façam o favor de fazer referência. Caso não haja nada em contrário, iniciamos esta mesma audição, exatamente com a apresentação do requerimento, pela parte, inicialmente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tenho a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta para fazer essa apresentação. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também saudar o Sr. Presidente das Águas de Portugal. Nós, na audição anterior, com os senhores Presidentes de Câmara, ouvimos da voz de vários uma inevitabilidade, que o preço da água teria que aumentar, e aumentaria mais se a água tivesse ficado nas câmaras municipais, mas que nas Águas de Portugal vai aumentar na mesma. Isto vai ao encontro da narrativa e das declarações que o Sr. Ministro do Ambiente tem dito, de que a água tem que aumentar. O Bloco de Esquerda, obviamente, discorda deste conceito, mas chamamos precisamente as Águas de Portugal e também os municípios sobre esta questão das águas do Alto Minho, porque precisamente registamos um alargado aumento desmesurado das tarifas de água à população nesta região, depois da fusão das águas. Também erros grosseiros de leituras e de cobranças, déficits graves também nos sistemas e nos serviços administrativos e de atendimento desta empresa, e várias falhas organizativas na empresa. E eu pedi, obviamente, desde já, que a Águas de Portugal nos pudesse esclarecer um pouco o porquê deste aumento brutal de preços e todas estas falhas. Nós ouvimos também que há um problema grave de perdas de água na rede. Queria que nos pudesse ajudar a quantificar quanto e, acima de tudo, a percebermos quando é que estará findado o investimento e concretizadas as ações para acabar com as perdas de água. Também a DECA alertou que os clientes das Águas do Alto Minho estão neste momento estão a ver cobradas consumos que já estão prescritos. Queria também que a Água de Portugal nos esclarecesse se está ou não, de facto, a fazer cobranças indevidas, que já findou o tempo. Queria também questionar as Águas de Portugal, pelo papel que têm nesta empresa e no país, sobre o que se passa com a tarifa social automatizada, porque é um instrumento muito importante para os cidadãos. E queria perguntar, nas Águas do Alto Minho, quantas pessoas é que neste momento estão inscritas em tarifa social, para conseguirmos perceber também como estes impactos de aumento brutal do preço afetam, em grande medida, as famílias mais carenciadas no país e, no caso, na região do Alto Minho. Concluo dizendo que ouvi as palavras de um Sr. Presidente de Câmara na audição anterior a caracterizar a sua Câmara Municipal como sendo uma empresa que tem que ter as contas certas para prestar serviço a clientes. Bem, esta linguagem é uma linguagem empresarial que, quanto a nós, é completamente desajustada ao serviço das águas, porque o princípio que devia regir um serviço público essencial à vida das populações não é a recuperação de custo, é sim o serviço público e a questão de justiça social e também as preocupações com o ambiente e preocupações climáticas. Estas são as perguntas iniciais que nós temos e que, obviamente, iremos acrescentar novas, mas não deixar de referir que uma empresa pública deve-se reger pelo interesse público e não por critérios de mercado para um bem tão essencial como a água, e infelizmente é aquilo que nós temos visto a ver, acima de tudo, o aumento dos preços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os nossos convidados, o Sr. Presidente do Conselho de Administração das Águas de Portugal, o Engenheiro José Furtado, o Sr. Presidente do Conselho de Administração das Águas do Alto Minho, o Engenheiro Carlos Martins, e a Vogal Executiva, a Engenheira Fernanda Machado. De facto, o Grupo Parlamentar do PST requeriu algumas destas audições, não estava incluído aqui no nosso requerimento o Sr. Presidente do Grupo das Águas de Portugal, mas porque estamos bastante preocupados pela relação que existe atualmente e os graves problemas de funcionamento desta entidade das águas do Alto Minho. Nós solicitamos há um mês, e foi aprovado há um mês, no dia 24 de fevereiro. Passado um mês, consideramos que pouco ou nada evoluiu positivamente e, portanto, continuamos muito preocupados. As águas do Alto Minho foram criadas há apenas dois anos atrás, com a celebração de uma parceria pública-pública dentro do Estado com os municípios e, na nossa opinião, do que é do conhecimento geral, o ADAME tinha como objetivo prestar um serviço fiável, eficaz e de qualidade através de uma gestão eficiente dos recursos naturais, das infraestruturas e dos serviços de operação e de manutenção. O grande problema que nós temos é que parece que tem sido tudo ao contrário, ou seja, tem havido descrédito junto à população, com tantos e tantos erros crassos e grosseiros, que se mantém, e, portanto, ao longo do ano 2020, porque a empresa, apesar de ter dois anos, tem atividade nos últimos 14 meses, registaram-se problemas graves com a faturação aos clientes, em muitos casos a conta não corresponde à água consumida, chegando mesmo a ser apresentadas contas absolutamente desproporcionadas, anomalias que terão atingido mais de 15 mil consumidores em pouco mais que 100 mil consumidores e, portanto, atingiu mais de 15% de erros grosseiros que nós consideramos. E é, de facto, um clima de desconfiança e descrédito que tem vindo a comprometer os objetivos de melhorar o serviço de abastecimento de água nestes 7 municípios. Por outro lado, temos também aqui uma enorme preocupação que na contratação em outsourcing que não permite o criar emprego local e há um emprego que era estável pela via das câmaras municipais e hoje existe um emprego com precariedade que também nos preocupa. Por isso decidimos ouvir estas várias entidades, pois este descrédito não pode continuar, é mau demais para ser verdade. Em Viena, por exemplo, a principal câmara, tínhamos uma empresa que funcionava muito bem, aliás foi criada há muitos anos, por Câmara Municipal, que era gerida pelo PSD, e funcionava muito bem. Hoje temos uma empresa, como disse, a funcionar muito mal e todo o processo tem de ser repensado, tem de ser reajustado e tem que se fazer algo, de facto, em cada um dos concelhos em relação a esta matéria, mas para já estamos aqui para ouvir a gestão e para percebermos o que é que tem-nos a dizer, sendo que já, em devida altura, solicitamos a demissão da anterior administradora executiva, ela saiu, neste momento temos uma nova administradora executiva, já vai na segunda em 14 meses de funcionamento e, portanto, os nossos problemas são reais e são e devem ser resolvidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora, então, à intervenção dos senhores, das entidades convidadas, nomeadamente representadas aqui pelos seus presidentes, como há pouco, e pela senhora Vogal, como há pouco fiz referência, fazendo uma interpretação da sequência com que foram apresentados pelos diferentes requerimentos, Passo a palavra em primeiro lugar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal, Engenheiro José Furtado. Faça favor, tem um período de tempo estimado entre 5 ou 8 minutos para fazer a sua intervenção. Faça favor, Sr. Presidente. Não estamos a ouvir, Sr. Presidente.
Peço desculpa.
Agora sim, estamos a ver e ouvir perfeitamente. Obrigado. Faça o favor, Sr. Presidente. Muito boa tarde.
Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Começo a saudar as senhoras e senhores deputados que constituem esta Comissão Parlamentar. Nesta fase introdutória, considero oportuno prestar alguma informação que reputo de útil para contextualizar a discussão que segue. Permitam-me que comece por uma breve caracterização da Águas Portugal, Sociedade Gestora de Participações Sociais, que aqui represento. É uma entidade integralmente detida pelo Estado português. Participa em empresas de capitais públicos, conjuntamente com 200 municípios. No exercício da função acionista, enquadra a atividade de 3 operadores de sistemas públicos de abastecimento de água e de saneamento básico de âmbito regional. Estávamos no início da última década do século XX, quando se conjugaram 3 determinantes que permitiram abrir espaço no quadro institucional para a criação do Grupo Águas de Portugal. Uma necessidade, a de transformar o paradigma no abastecimento de água e saneamento básico no nosso país. Uma oportunidade, a possibilidade de dispor de fundos comunitários em montante suficiente para realizar os investimentos requeridos. Um desafio, o de promover economias de escala e de gama num setor disperso por cerca de 300 de estruturas municipalizadas. A eficácia, entretanto, alcançada ao longo de mais de 25 anos na infraestruturação do setor, colocou Portugal entre os melhores desempenhos da Europa. Refirma indicadores relativos à qualidade da água de abastecimento, à cobertura do serviço de saneamento, às externalidades positivas na saúde pública, no ambiente e nas águas balneares, ao impacto na dinamização da economia local e na coesão regional. Recordo também os 2 principais fatores de sucesso. O vínculo político, estável e duradouro, entre o Estado central e o poder local, em torno do modelo empresarial instituído. A capacidade revelada pelas empresas em congregar competências e recursos na implementação e robustecimento dos sistemas. Acrescentaria o comprometimento existente no corpo acionista, que, sendo 100% público, tem a particularidade de revelar 2 perspectivas muito distintas. Por um lado, os acionistas municipais beneficiam da proximidade às populações servidas e do conhecimento da realidade concreta do território de atuação das empresas. Por outro lado, o acionista Águas de Portugal, ao dispor de uma visão global sobre as tendências no setor da gestão de água, está em condições de lançar os correspondentes desafios às empresas e suscitar sinergias entre elas, potenciando assim o desejável espaço de racionalidade económica. Este é um modelo híbrido, necessariamente de elevada complexidade relacional, mas que tem revelado virtualidades bem patentes na robustez das infraestruturas e no bem-estar proporcionado às populações. Ficou instituído um modelo participativo de governação e de fiscalização societário, em cujas instâncias os acionistas se fazem representar por inerência, o que lhes permite promover o regular direcionamento, acompanhamento e controle da atividade. Nos últimos dias, realizaram-se assembleias gerais das empresas do Grupo Águas de Portugal, com a participação de 200 de municípios, ao mais alto nível, nas quais foi relevado o desempenho das empresas e reconhecido o trabalho desenvolvido pelas equipas de gestão e pelos trabalhadores no contexto da pandemia. Perspectivando o futuro, estão todos os acionistas cientes de que os tempos exigem um redobrado compromisso na prossecução dos exigentes desafios que temos a obrigação de conjuntamente prosseguir. Primeiro, no reforço da resiliência do abastecimento de água e dos serviços de tratamento de águas residuais, designadamente perante as alterações climáticas e outros fenómenos adversos. Em segundo lugar, na necessidade de acentuar a qualidade dos serviços e os ganhos de eficiência, permitir-nos fazer melhor, alcançar mais, com menos recursos, na gestão da água e preservação do ambiente. Terceiro, no objetivo de promover os princípios de economia circular, caso aproveitamento e reutilização de recursos finitos, seja pelo reencaminhamento das águas residuais tratadas para outras finalidades, seja da valorização das lamas para outros destinos, bem como do roteiro para a descarbonização no ciclo urbano da água até 2030. Para a avaliação conjunta desse enquadramento, concluímos há meses um processo amplo e participativo, conducente à definição do rumo estratégico para esta década. Apelámos ao saber e à experiência de 3.300 trabalhadores das empresas do grupo, facultando-lhes ferramentas para participação. Acolhemos e incorporámos contributos veiculados por meio milhar de colaboradores e assim estabelecemos o nosso quadro estratégico de compromisso. Desencadeámos nas várias frentes a execução dos planos de ação fixados, tendo suscitado a necessária mobilização coletiva com vista à sua concretização. Estão operacionalizados os mecanismos para integrar e mobilizar a rede multipolar de competências críticas, os centros de excelência e a capacidade instalada em todas as regiões do país onde as empresas estão implantadas. Senhoras deputadas e senhores deputados, a gestão do ciclo urbano d'água consiste numa atividade empresarial de base industrial, em que a escala mínima das operações, a capacidade de investimento e a inserção em redes colaborativas de conhecimento são pré-requisitos fundamentais. A evolução da estrutura de mercado no setor da água reflete essa dinâmica de funcionamento em grupo, bem patente na consolidação dos principais operadores a nível internacional e que, com reduzida repercussão, também se observa em Portugal, com a transferência dos centros de decisão dos operadores privados para o exterior. O Grupo Águas de Portugal é, atualmente, no panorama empresarial do país, um exemplo de reduto nacional do que se possa qualificar como centro de competência setorial. Alicerçado nas empresas regionalizadas, emerge uma rede de infraestruturas de dimensão equivalente ao dobro do diâmetro da Terra. O grupo dispõe de uma situação económica e financeira ímpar no setor empresarial do Estado. A marca Águas de Portugal constitui um referencial de boas práticas a nível internacional. Atesta-o a sólida parceria estabelecida com o Banco Mundial, de onde são veiculadas continuadas solicitações para acorrermos a situações de emergência, e os pedidos de assistência técnica na concretização de planos de modernização dos serviços de águas em vários continentes. Agradecendo a atenção que me dispensaram nesta nota introdutória, que julgo relevante para a contextualização do tema que nos traz aqui hoje, relativo ao arranque do nosso projeto empresarial mais recente na região do Alto Minho. Como é sabido, Portugal confronta-se com a necessidade de superar problemas estruturais em muitos dos sistemas municipais de distribuição de água e recolha de águas residuais, designadamente em zonas do país de menor densidade populacional. Refiro-me aos designados sistemas de distribuição, ou na gíria, o segmento da baixa, esfera de atuação reservada aos municípios. Na última década, vem sendo estimulada a integração territorial com a finalidade de potenciar a maximização das economias de escala e de gama, o combate às perdas de água, a recuperação sustentável de gastos, a melhoria do quadro operacional de gestão e prestação de serviços, sem deixar de respeitar a autonomia do poder local. Neste enquadramento, em resultado da agregação ocorrida em 7 municípios no distrito de Viana do Castelo e da parceria por este estabelecida com o Estado, foi criado o Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Saneamento da região e constituída a empresa Águas do Alto Minho, com a função de entidade gestora dessa parceria pública, sendo o capital repartido entre Águas de Portugal com 51% e os 7 municípios com
Senhor Presidente,
49%.
Desculpe interromper, mas já está ultrapassado o tempo limite. Se for possível terminar, agradecia.
2 minutos, Sr. Presidente. A empresa iniciou a atividade no início de 2020, o desafio era, à partida, complexo. Desde logo, o desafio inerente à criação de qualquer empresa, ao que acresce a particularidade de prestar um serviço essencial de enorme e imediato impacto nas populações. Depois, o desafio de ter de incorporar sete entidades, abarcando distintos territórios, clientes, trabalhadores, culturas, organizações, sistemas, práticas e tarifários. Acresceram os condicionalismos sempre presentes na estabilização do quadro do pessoal, na implementação de recursos tecnológicos e na contratação de bens e serviços essenciais nesta fase de arranque. A complexidade agravou-se com alguns constrangimentos conjunturais. Primeiro, as vicissitudes associadas à implementação de diferentes sistemas de gestão comercial, com funcionalidades críticas de faturação e de atendimento. Depois, a imprevisibilidade gerada pela pandemia, que induziu forte pressão sobre a frágil capacidade de resposta de uma empresa em fase de instalação e uma sobrecarga nos incipientes canais remotos de relacionamento com os clientes. Por último, a incapacidade de antecipar a dinâmica social gerada e em percepcionar a necessidade de reagir com a prontidão necessária. Muito nos pesa toda esta situação, em que a conjugação de diversos fatores teve implicações para os clientes, mas também para a própria empresa. Águas do Alto Minho, mobilizando valências de outras empresas do grupo, têm vindo a reverter este cenário, tornando-se hoje clara a trajetória de restabelecimento da normalidade e de confiança, assente num trabalho consistente que terá de perdurar nas próximas semanas. Com melhor conhecimento de causa, o Presidente do Conselho de Administração e a Administradora Executiva irão apresentar um quadro mais preciso sobre a realidade da empresa e uma melhor caracterização dos acontecimentos ocorridos nos no, ao longo do último ano. Finalizo com uma convicção, a de que, superadas estas circunstâncias difíceis do arranque da empresa, muito proximamente orgulhar-nos-emos por estar associados a uma operação estável que cumpre com os indicadores de desempenho normais no Grupo Águas de Portugal. Será então o momento de, com os nossos parceiros municipais, nos congratularmos com a concretização do mesmo propósito, o interesse público na salvaguarda de um serviço essencial à vida com padrões de excelência. Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Presidente Não Executivo do Conselho de Administração das Águas do Alto Minho, Engenheiro Carlos Martins. Faça favor, Sr. Presidente. Está a nos ouvir?
Muito boa tarde, Senhor Presidente,
Faça favor.
excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimas senhoras deputadas. Gostaria de iniciar esta intervenção contextualizando um pouco a situação das águas do Alto Minho em termos do modelo de gestão. Ele é um modelo em que, naturalmente, os municípios mantêm um conjunto de prerrogativas. E dizer também que a aprovação de tarifas, a aprovação dos planos de atividades e de investimento são aprovados num ambiente da Comissão de Parceria, que tem igualitariamente as autarquias e o Estado. Dizer também que há uma atividade que é claramente supervisionada pelo regulador setorial, com quem mantemos um diálogo permanente no sentido de adotar sempre aquilo que são as recomendações que, mesmo nas situações críticas que vivemos, deviam de ser seguidas e implementadas no sentido de nunca, nunca prejudicar os clientes. Dizer também que, para além da supervisão acionista e da Comissão Paritária e da Comissão de Auditoria Interna da ADPS-GPS, o Conselho Fiscal e os auditores externos têm mantido uma constante posição de diálogo no sentido de acompanharem as situações que, eventualmente, em alguns casos, não correram com aquilo que eram os nossos anseios e desejos. E dizer que, de facto, houve duas marcas que importa, de alguma maneira, deixar claro. A primeira marca, a circunstância de, tendo nós numa posição, eu diria, de tentar ir ao encontro de mexer o menos possível com esta situação de mudança de paradigma, mantivemos o sistema comercial que era comum em cinco dos municípios e contratámos a empresa que fazia essa gestão. Infelizmente, a circunstância de ser a mesma empresa que já fazia em cinco dos municípios não obstou a que se realizassem nesse processo de integração tecnológica, graves situações. A outra circunstância que marcou claramente o problema foi que, precisamente em março, o mês em que estávamos a detectar os primeiros erros, fomos confrontados com a necessidade de encerrar lojas, enviar trabalhadores para teletrabalho, viver um ambiente de constrangimento, em que, nomeadamente, as tecnologias que tínhamos, desde a central telefónica a outras, não correspondiam às necessidades de aproximação aos nossos clientes. E, portanto, gostava de partilhar convosco alguns casos que originaram problemas que ajudam, talvez, a pautar melhor os tais 15 mil faturas erradas que incomodaram 10 mil clientes. E dizer que houve municípios que, já depois do dado de transmissão da nossa base de dados, acabaram por ainda emitir para alguns clientes faturas, isto entre o dia 23 de dezembro e 7 de janeiro. Claro que isso deu alguma sobreposição de faturação, que depois teve de ser corrigida com notas de crédito. Municípios que não tinham o tipo de cliente devidamente atualizado, encontramos mais de uma centena de clientes que ainda tinham um estatuto do chamado contador de obra, quando já tinham licença de utilização que podia regularizar o assunto e serem clientes domésticos, estavam a ser faturados como não domésticos. Municípios que nos passaram bases de dados que não identificavam claramente os clientes que tinham ou não saneamento e que, portanto, imputámos saneamento a um conjunto de clientes que não dispunham desse serviço. Situações de contadores que temos, mais de 35 mil, quase um terço dos nossos clientes não tem contador acessível. E, portanto, não o tem para nós, como não tinham para os municípios. E, portanto, há aqui, muitas vezes, verdadeira dificuldade de fazer leitura, apesar de duas campanhas que fizemos em novembro e dezembro, precisamente para minimizar os efeitos de um período de transição. Dizer também que este somatório de problemas acabou por nos levar a uma situação de suspensão da faturação em março e só a retomámos em junho. E em junho começámos a faturar março e em julho abril e assim sucessivamente. Isso fez com que as pessoas não tivessem percepção para os valores que iam nas faturas, sobretudo porque a partir desse momento deixámos de poder usar a leitura real ao momento para a considerar aquela que tínhamos feito 3 meses atrás ou que nos tinha sido comunicada pelos clientes 3 meses atrás. E, portanto, admito que há aí uma falta de comunicação ou de informação, que os tempos também não ajudaram a fazer chegar junto dos nossos clientes, e criou-se a percepção de que tudo era faturado com base em estimativas, quando na verdade era feito com as duas leituras reais mais próximas do período de faturação. E é por isso que, quando chegamos a fazer agora os balanços entre janeiro e dezembro de 2020, raramente se encontram problemas que tenham penalizado do ponto de vista do valor aquilo que foram os consumos que os clientes tiveram ao longo do ano, eventualmente com um movimento de faturação de sobe e desce que não é desejável, mas que hoje, e isso poderemos garantir, com a mudança para o Aquamatrix que enverdamos, está completamente resolvida e, portanto, não há, desde janeiro, substanciais razões para pensarmos que a faturação não está a decorrer com a maior das normalidades. Dizer também que essa migração nos permitiu fazer a correção de um conjunto de situações de ligação aos clientes. Desde logo mobilizar meios corporativos das outras empresas do grupo, uma vez que estávamos numa plataforma comum, fornecer outro tipo de serviços aos nossos clientes, como o MyAqua, que num telemóvel as pessoas podem gerir toda a sua conta corrente, dar leituras diretamente para a Adamnet, a criação do Facebook, ou seja, um conjunto de ferramentas de proximidade. Foi também assim que mobilizámos um serviço telefónico que hoje atende 100% os clientes que dele precisam, que faz marcação de atendimento em loja em regime presencial sistematicamente ou para o próprio dia ou para o dia seguinte. Portanto, Neste período que vai desde o início do ano e sobretudo desde fevereiro, já pudemos atender milhares de pessoas, quer para pagar, para tirar dúvidas ou para fazer alguma reclamação, de uma forma presencial. Alargámos o número de postos de pagamento ao CTT, aumentando a ligação de proximidade, que também era desejada, com mais 56 postos do CTT disponíveis na região. Reforçámos meios humanos, mas gostaria de destacar que, pese embora estes problemas na área comercial, a empresa não teve nenhum problema com o desempenho da sua missão essencial, que foi distribuir água de grande qualidade. Não houve falta de água durante o ano 2020, as águas residuais tiveram o tratamento adequado, foram reabilitados um conjunto de redes, mais de 1000 perdas de água foram identificadas e reparadas, mais de 700 locais de consumo sem contador foram identificados e estão em vias de ser regularizados. Foi também estabelecido uma adesão plena ao SIAB, o Tribunal Arbitral de Consumo, no sentido de criar também aqui um veículo de rápida e ágil maneira de alguma maneira, articular com os nossos clientes alguma matéria que possa ser suscetível de reclamação.
Senhor Presidente,
dizer que ao longo do ano houve apenas 28 resolvidas. Sim, senhor, senhor Presidente.
Peço desculpas, está a interromper, mas já está ultrapassado o tempo de uma forma significativa. Se puder terminar, agradeço.
Não, termino, guardarei depois para a declaração final alguns apontamentos que foram aqui suscitados sobre a questão das tarifas e sobre algumas medidas relativas à prescrição e à tarifa social e das famílias numerosas. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e relembro precisamente isso, que no final terá a oportunidade, obviamente, de responder às questões que possam ser colocadas e, nomeadamente, algumas que já foram. Para dar continuidade, a Sra. Vogal Executivo do Conselho de Administração das Águas do Alto Minho, a engenheira Fernanda Machado. Faça o favor, está-nos a ouvir, Sra. Engenheira.
Muito boa tarde.
Faça o favor, boa tarde.
E muito boa tarde, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostava de dar uma breve perspectiva sobre a operação da ADAM enquanto empresa responsável pela exploração e gestão dos serviços de água e saneamento do sistema do Alto Minho, que, como sabemos, serve uma área geográfica de cerca de 1.585 km², nos 7 municípios que formam esta concessão. Estamos no sistema dimensionado para fornecer mais de 9 milhões de metros cúbicos de água potável por ano a 106 mil clientes e para recolher e encaminhar para tratamento cerca de 8 milhões de metros quadrados de água residual por ano produzida por cerca de 70 mil clientes. Além de assegurar de forma regular, contínua e eficiente o abastecimento de água para consumo público e o saneamento de águas residuais urbanas, a ADAM está incumbida de assegurar a concessão, a construção e a exploração de infraestruturas necessárias à distribuição da água de consumo público e à recolha de águas residuais urbanas e, quando aplicável, à captação e tratamento da água e ao tratamento e retenção de águas residuais urbanas, controlando os parâmetros sanitários da água distribuída e dos efluentes tratados. É também incumbência da ADAM assegurar a reparação e a renovação de infraestruturas referidas anteriormente, nomeadamente as cedidas pelos municípios, bem como assegurar a qualidade de serviço prestado e o atendimento aos utilizadores finais. O sistema integra um conjunto de infraestruturas transferidas pelos municípios, que faz aproximadamente 3.869 km de rede de abastecimento de água, 1.575 km de rede de saneamento de águas residuais e 619 infraestruturas e equipamentos. Na estrutura operacional da operação, a empresa integra três centros operacionais. O Centro Operacional Norte, em que opera em parte dos territórios dos municípios de Caminha, Paredes de Cora, bem como em Valença e Vila Nova de Cerveira. O Centro Operacional Sul opera em parte dos territórios dos municípios de Caminha, Ponte Lima, bem como em Viana do Castelo. E o Centro Operacional Nordeste, que opera os territórios dos municípios de Arcos de Valdevez e parte dos territórios de Paredes de Cora e Ponte Lima. Nesta estrutura existe também um centro de proximidade em Ponte Lima. O quadro pessoal afeta à operação é de 72 trabalhadores, de um total de 149 trabalhadores da ADAM. Durante este primeiro ano de arranque da operação da rede de abastecimento de água sob gestão da ADAM e tendo como objetivo a redução de perdas de água, foi dado especial enfoque à reparação de células de rupturas em condutas e ramais. Tem sido executado mais de 11 mil ordens de trabalho na rede de abastecimento de água, essencialmente a reparação de rupturas. No que respeita às redes de saneamento, em 2020 foram executadas 2.419 ordens de trabalho e 71 pedidos de vaziamentos de fossas particulares. Embora o primeiro ano de atividade da ADAN tenha decorrido num contexto pandémico de enorme complexidade, a situação se iniciou dois meses após o arranque da empresa e se mantém até à presente data, a operação da ADAN tendo decorrido com grande normalidade, fruto de um grande empenho dos nossos trabalhadores e com a colaboração dos acionistas municipais que importam enaltecer, os quais se deram à ADAN, recursos humanos, viaturas e materiais. Apraz-nos assim destacar o cumprimento dos requisitos do Plano de Controlo da Qualidade da Água e a evolução positiva da qualidade da água, distribuída ao longo do ano 2020, que atingiu o valor de 98,7% no indicador de água segura da entidade reguladora esta. Enquanto que em 2019 esse valor era só de 97,98%. Gostava ainda de fornecer alguma segunda informação sobre o plano de investimentos da empresa e também no que respeita aos financiamentos. O plano de investimentos para o primeiro triênio de funcionamento da empresa é suportado pelo financiamento de dois eixos do PASEUR, o aviso do ciclo urbano da água, orçamentado em 22 milhões de euros, e o aviso de eficácia e eficiência hídrica, orçamentado em 13 milhões de euros. Para a execução desses investimentos foi necessário avaliar os projetos do município de parceria, concretizar as candidaturas do PASEUR e lançar cerca de 40 procedimentos concursais. No âmbito do aviso do ciclo urbano da água, foram já contabilizadas 18 candidaturas, com um orçamento global de cerca de 20 milhões de euros. No âmbito do aviso da eficiência hídrica, a candidatura tem um valor aprovado de 3,3 milhões de euros, decompondo-se um investimento em 8 milhões de euros para a aquisição de equipamentos e novas tecnologias, telemetria e telegestão. Na primeira fase, em 2020, foram adjudicados 1,9 milhões de euros de investimento e 5,7 milhões de euros para a renovação das redes de água. No próximo mês serão lançados os últimos procedimentos relativos às investigações do ciclo urbano da água e de eficiência hídrica. Resumidamente, em 12 meses de atividade operacional, já foram executados, com sucesso, aproximadamente 21% do investimento previsto para o primeiro triênio. Gostaria ainda de destacar os aspectos que considero relevantes na atividade de uma empresa de serviços públicos e ela para o futuro, que são os investimentos na telegestão e no sistema de informação geográfica. No que respeita à telegestão, em 2020, a ADAN lançou dois procedimentos, por concurso público de execução, como empreitada e outra aquisição de bens e serviços. Um procedimento com acordo com a ADAN, com preço base aproximadamente 7 milhões de euros, para a instalação de medidas de caudal, de válvulas de produção e para o controle e utilização do balanço hídrico do sistema de abastecimento de água. Temos também em curso um diagnóstico ao potencial de gestão de infraestruturas existentes no abastecimento de água, estando previsto em 2021 a aquisição de software e hardware para a gestão, com um investimento estimado em cerca de 1 milhão de euros. No que respeita aos sistemas de informação geográfica, ao longo de 2020 alcançamos um conjunto de evoluções tecnológicas desejáveis, recorrendo exclusivamente aos recursos humanos internos da ADAN. Destaco aqui as vertentes de modulação e análise de redes, a criação de uma base de gestão patrimonial de infraestruturas, análise de gestão de pontos de consumo, reporte de indicadores de CSR e um alargado conjunto de mecanismos de difusão de todos os dados de SIG por toda a parceria, de forma universal. O trabalho desenvolvido permitiu a junção de diferentes tipos de camadas de dados, através do uso e utilização de infraestruturas, relacionando, adaptando e convergendo todos os elementos cadastrais disponíveis pelos municípios parceiros da Água do Minho. A detecção de anomalias das pessoas falhas nos elementos de cadastro, fornecido pelos municípios, implicou um trabalho minucioso de conversão de coordenadas dos dados geométricos a novos atributos de cadastro e correção de inúmeros erros geométricos na conexão das redes, entre outros. Reiterando a informação prestada pelo Presidente da ADAN, posso afirmar que prosseguimos a atividade operacional, de acordo com o planeamento a que estamos a desenvolver o que respeita à situação comercial. Podemos, desta forma, assegurar que estamos num novo ciclo de afirmação e desenvolvimento das competências da empresa, tendo presente a salvaguarda e a segurança dos nossos trabalhadores e a qualidade do serviço dos nossos clientes. Obrigado por parte do campo. Boa tarde.
Muito obrigado. Senhora Engenheira, terminadas que estão estas intervenções iniciais das entidades convidadas, passamos então agora à ronda de intervenções dos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Grupo de Águas de Portugal, o Sr. Presidente da empresa Águas do Alto Minho e a Sra. Vogal, da empresa Águas do Alto Minho. Como todos sabemos, e já aqui foi repetido várias vezes, a empresa Águas do Alto Minho surgiu com a celebração do contrato de parceria pública entre as Águas de Portugal, com 51% de capital social, e os 7 municípios, com 49% de capital social. Os municípios decidiram constituir esta parceria com as Águas de Portugal porque entenderam que as Águas de Portugal iria acrescentar capacidade técnica e financeira à agregação dos sistemas municipais de água e saneamento, assim como melhorar a qualidade e a quantidade da água. Mas logo após o início da atividade, em janeiro de 2020, começaram a surgir denúncias e reclamações por parte dos consumidores em relação à qualidade do serviço prestado pela Águas do Alto Minho, e são 14 meses de erros, já aqui foram identificados, erros de faturação, valores exorbitantes, faturas a serem emitidas com meses e meses de valores estimados e com estimativas sem critério, dificuldade na leitura das faturas, cobrança de faturas com débitos diretos cancelados, deficiente serviço de atendimento aos clientes, o que obrigou alguns municípios a criarem balcões para atender os consumidores lesados pela empresa de gestão das águas de saneamento, atrasos na emissão de faturas, o que originou a fatura de acertos, a famosa fatura amarela, num suposto acerto de contas, que em muitos casos se traduz num aumento exponencial dos escalões de consumo. É evidente que nós temos consciência das dificuldades de uma empresa no início da atividade e também dos problemas acrescidos com a crise pandémica, mas são muitos os erros acumulados ao longo destes 14 meses. E as pessoas têm razão e reclamam, digamos, com razão. Mas todos estes problemas deveriam ter sido identificados antes do início da atividade, porque já aqui foram referidos, enfim, os problemas iniciais, mas antes da empresa, do meu ponto de vista, entrar em atividade, deviam ter sido devidamente identificados. Aliás, os 7 municípios manifestaram também desilusão face ao desempenho das águas do Alto Minho, e o descrédito das águas do Alto Minho é enorme entre os consumidores e também colocou em causa a credibilidade dos autarcas e dos municípios. O Sr. Presidente da Águas do Alto Minho disse na sua intervenção, que agradecemos, que estão a resolver estes e outros problemas, mas ainda assim gostaríamos de perguntar, por exemplo, como vão resolver o problema das faturas não pagas, porque sabemos que vários consumidores nem têm reclamado, nem têm pago, e os acertos também nos consumos, que é um problema que também estão a surgir, mesmo com essa fatura dos acertos, há consumos por acertar, e sobretudo aquilo que eu referi há pouco tem a ver também com os escalões. E outro tipo de pergunta que eu gostaria de colocar também é o seguinte, sendo a empresa Águas do Alto Minho a recorrer a fundos comunitários, porque têm de ser os municípios a suportar a comparticipação nacional, bem como os valores não elegíveis. E para já era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes. Faça o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Caros colegas, cumprimentar todos os membros do Grupo Águas Portugal, a pessoa do Sr. Presidente Engenheiro José Furtado. Sr. Presidente, acabámos de ouvir nas vossas exposições, que agradeço, a assunção de que houve erros, vários erros, alguns desculpáveis, outros não tanto, mas parece-nos que, das suas palavras, ou da palavra dos três elementos, que agora é que vai ser. A partir de agora, com as alterações dos últimos 2 meses, agora é que vai ser. Mas não podemos esquecer que tivemos 14 meses de erros. E alguns dos erros não têm muita explicação, porque a empresa, quer queiramos, quer não, teve 1 ano para entrar em operação, no terreno, com os municípios, com a migração das bases de dados, para se preparar. Depois tivemos aquele problema todo da migração, com a troca dos clientes, dos consumidores, das leituras, com a possibilidade, nós já na altura usámos alguns meios mais digitais, nomeadamente de enviarmos as leituras de forma por telefone, e depois nunca apareciam na fatura. Portanto, uma série de erros que nos custam a aceitar que tenham ocorrido durante 14 meses. Apesar de Vossas Excelências sempre informarem os Conselhos de Administração, os Presidentes de Câmara, a população, que no mês seguinte as coisas melhorariam. E a mim, pessoalmente, custa-me um bocado, porque eu fui um dos entusiastas da criação desse sistema público no Alto Minho. Estou convicto que os municípios isoladamente têm cada vez mais dificuldade em manterem os sistemas de água e saneamento de forma autónoma. E temos imensos municípios no país que entraram em compromissos financeiros e com os quais tiveram que pedir apoio ao governo, e não só, até algum crédito bancário, para poder acorrer a situações de tesouraria. E, portanto, este sistema público que foi criado no Alto Minho, tal como outras experiências aqui no Alentejo, e como o governo queria, digamos que, repercutir em outros municípios do país, como é que está? Na altura, nós quase que foi, que esse sistema foi um ensaio piloto, havia uma expectativa grande que fosse, digamos que, replicado em outros municípios do país. Eu gostava de saber se realmente há avanços ou não na assunção desta estratégia. Depois, também dizer-vos que os municípios, realmente, desde 2010, procuraram um parceiro, estavam convictos dos problemas que tinham em gestão deste recurso. E foram buscar um parceiro público, as Águas do Alto Minho, pelo know-how, pelo conhecimento, pela experiência, por tudo aquilo que nos informaram. Só que, infelizmente, na operação, no terreno, tivemos estes erros todos que os senhores informaram e que estavam nos parceiros e estar na comunicação social. E chegados aqui, Sr. Presidente, eu estou também partilho um pouco de algumas orientações vossas de que não há um problema de tarifário nas águas do Alto Minho. Portanto, os primeiros 5 metros cúbicos de água são vendidos a 24, 27 cêntimos. Estamos a falar de 200 garrafões de água a 27 cêntimos. Acho que não é esse o problema. O problema é que realmente os valores faturados não correspondem aos consumos reais. E, sobretudo, quando se quis corrigir em tempo oportuno, isso nunca foi feito. A loja estava fechada, o telefone não atendia. Eu acho que pior do que haver um erro de faturação foi não haver resposta às exigências dos clientes, porque nas câmaras municipais sempre houve reclamações, só que a porta da câmara ou do sistema de apoio ao potente, ao cidadão, estava sempre disponível e corrigia-se na hora. Agora temos um mês, dois, três, seis meses sem correções e sem ter o feedback, é que isto é dramático, que chegámos a uma situação de grande descrédito. Portanto, erros de leitura, erros de faturação, telefones que não atendem. De certa maneira, eu agora peço desculpa ao engenheiro Carlos Martins, peço que a própria administração esteve ausente do território durante alguns meses, o que não ajudou a resolver o problema. E daí que ia colocar 3 ou 4 questões. Sr. Presidente, durante estes 14 meses, como é que conseguiram convencer os presidentes de câmara e as populações que era o mês seguinte é que as coisas estavam resolvidas? E passaram estes meses todos. A segunda questão é, continua a confiar na atual administração da ADAM ou está a pensar a haver reestruturação no Conselho de Administração? E, por último, no limite, perante uma situação de ruptura com os municípios, com os parceiros minoritários, os municípios que queiram sair da empresa, se está disponível, se for isso, se for colocado em cima da mesa, é que as Águas de Portugal abdiquem da administração da ADAM em prol dos municípios. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo notar que a generalidade das perguntas que o Bloco de Esquerda aqui colocou não foram respondidas. E estas audições, eu compreendo que os nossos convidados possam trazer já intervenções preparadas, mas são para responder à Assembleia da República e aos deputados, e portanto vou repetir algumas delas. Mas acho que o estado das águas do Alto Minho é paradigmático quando o Sr. Presidente da empresa, da ADAM, vem aqui e aquilo que tem para nos apresentar é que agora, vejam bem, há um telefone que atende 100% dos clientes e dos utentes que ligam para a empresa. Isto diz-nos muito bem o que era antes, que era um completo caos, em que nem sequer se conseguia falar com a empresa. Diz-nos também muito sobre o que são as exigências da própria administração para com a empresa, quando o que tem a celebrar é um telefone que atende as pessoas, uma página de Facebook, uma app de telemóvel. Acho que é muito limitado quando as questões, que no caso o Bloco de Esquerda aqui traz, têm a ver com pessoas que estão a viver nestes concelhos, que viram faturas de água exorbitantes, que tiveram que as pagar ou que estão em litígio, mas que ainda assim têm faturas em seu nome gritantes. E, portanto, tudo bem, tem um telefone que atende as pessoas, mas digam-me o que é que vai acontecer a estas faturas e à condição de vida das pessoas e como é que será o futuro destas pessoas. E digam-nos também se a DECO tem razão ou não e que parte destas cobranças estão já prescritas e a ADAM está a insistir em cobrar algumas dívidas que já não existem, estão prescritas. Queria também, umas perguntas que não coloquei no início, sobre como é que está a situação de todos os trabalhadores das empresas, nomeadamente na transição entre aquilo que eram as câmaras municipais e agora a nova empresa, do ponto de vista salarial, porque temos informação que alguns estão com quebra salarial, do ponto de vista de direitos vários de trabalho, e também a dizer que não concordamos, e volto a repetir, não concordamos com aquilo que alguns presidentes de Câmara aqui trouxeram, aqui mesmo que os convidados agora nos trouxeram, e aquilo que o Ministro do Ambiente tem dito, que o preço da água tem que aumentar. Não. A água é um bem essencial à vida, deve ser gerido como um serviço público, não de uma forma mercantil e não como uma forma que responde a uma empresa privada e não uma empresa pública. Mas há também outras perguntas concretas que perguntei que não tiveram resposta. A empresa tem cerca de 100 mil clientes de abastecimento de água e um pouco menos de 60 mil de saneamento. A minha pergunta é: quantos destes 100 mil utentes é que têm tarifa social automatizada? Para percebermos qual é que é a dimensão social desta empresa e se protege ou não as pessoas mais carenciadas. Falou-se muito das perdas de água na distribuição. Bem, quanto é que são essas perdas, o que é que está a ser feito e quando é que vamos acabar com essas perdas? E já agora, quando é que será a data para aumentar o número de população que está servida pela rede de saneamento e também se vamos ter alguns investimentos para novas formas de tratamento de águas e de separação, acima de tudo, de águas pluviais para não haver mistura. Mas gostaria acima de tudo, que respondam às questões, porque uma resposta de isto foi o início da empresa, correu mal, pronto, está bem, correu mal, mas continuam as faturas a existir. O que é que vai acontecer às pessoas que estão em casa? Acho que isso é que é, mais do que sabermos se tem um telefone que finalmente atende as pessoas, ainda bem, acho que tem que nos responder sobre a questão das faturas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira, faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Sr. Presidente do Grupo de Águas de Portugal, também de cumprimentar os membros do Conselho de Administração das Águas do Alto Minho, o Sr. Presidente não executivo, também vogal não executiva do Conselho de Administração, penso que não estou errada nas referências que estou a fazer, e agradecer as intervenções iniciais que fizeram, com as informações que entenderam partilhar com a Assembleia da República sobre esta mesma situação. Eu preciso de fazer, relativamente a este assunto, um pequeno parênteses, chamemos-lhe assim, nesta mesma intervenção, relativamente àquela que é a posição do PCP sobre a questão da gestão das águas, porque foi afirmado da parte da manhã algo que não coincide com aquela que é a posição do PCP, e na altura não tendo a oportunidade de o colocar, importa aqui que fique salvaguardado, e que tem também toda a pertinência, considerando as entidades que estamos aqui a ouvir. O PCP, até localmente, a CDU, não esteve de acordo com a criação da empresa Águas do Alto Minho. Não esteve de acordo com a fusão, que também incluía a empresa Águas de Portugal. Eu penso que é conhecida e pública a posição que o PCP tem sobre a criação da empresa Águas de Portugal e também sobre a sua intromissão, digamos assim, num conjunto de responsabilidades que nós entendemos que são dos municípios, que têm a ver com a gestão da água, sem prejuízo de, se os municípios assim o entenderem fazerem uma gestão intermunicipal da mesma. Não é essa a questão é a água ficar efetivamente na gestão dos municípios, o que não é de todo a realidade que se verifica com a empresa no Alto Minho, mas com a ADAM não é de toda essa realidade, até por força daquela que é a participação da empresa Águas de Portugal, que detém até a parte maioritária desta mesma empresa intermunicipal nacional, digamos assim, porque isto, a ADAM não é uma empresa só dos municípios, até por força desta participação que tem das Águas de Portugal. Haveria aqui duas questões muito concretas que nós gostaríamos de colocar, até por força do esclarecimento que se impõe fazer, porque a situação que as populações do Alto Minho estão neste momento confrontadas é uma situação que objetivamente não está resolvida. Nós ouvimos aqui dizer, ou ouvimos aqui serem enumeradas um conjunto de ações que possam ter sido tomadas e que, de acordo com as palavras que foram aqui ditas, parecem melhorar a situação, mas na prática, as informações que nós continuamos a ter é que continuam a aparecer faturas de 700, de 800 e de mais de 1000 euros que continuam a chegar às populações nesta região. E estamos a falar de faturas não do ano passado, de algumas semanas atrás. É desta realidade que estamos a falar, ou seja, continua a existir uma atitude lesiva para as populações por parte da empresa. E estamos até a falar de uma realidade que prejudica profundamente as populações no momento em que há ainda uma maior fragilidade social, em que há efetivamente também mais dificuldades também por parte das famílias para fazerem, das famílias, e já agora coloco também entre os micro, pequenos e médios empresários que também são atingidos por esta situação nessa mesma região, em fazer face a este conjunto de despesas. E o que importava aqui saber era por parte da ADAM, no fundo, mas a empresa Águas de Portugal, se tiver esta informação, também a pode partilhar, porque da parte da manhã nós colocamos esta questão, ela não foi objetivamente respondida por nenhum dos senhores presidentes de Câmara, é quantas reclamações, quantas queixas é que chegaram à ADAM sobre erros, sobre cobranças indevidas, sobre erros de leitura, quantas foram as queixas que chegaram, isto é uma resposta quantitativa. E já agora, quando e de que forma, porque nós não queremos acreditar que não vai ser feita uma compensação das populações face a uma atitude que é tremendamente lesiva das populações nesta região, por isso quando é que se vai compensar as populações, se vão ser ressarcidas por cobranças ou por pagamentos indevidos, se vão devolver dinheiros que não deveriam ter sido recebidos, ou se vão, até como a própria DECO sugeriu, parar a cobrança, travar a cobrança de algumas das faturas para, de alguma forma, fazer o acerto em relação àqueles que são os consumos reais. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, o que importa aqui perceber é que ações é que a empresa Águas de Alto Minho vai tomar em relação aos prejuízos que causou à população, de que forma é que as vai ressarcir e quando é que as vai ressarcir, porque não é aceitável que esta situação se perpetue por mais tempo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Uma pequena retificação que não tem grande importância para o caso, mas a audição foi à tarde e não de manhã. Só que foi ao início da tarde e ainda parecia de manhã. Não faz mal. Tenho a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faça o favor, Sr. Deputado.
São sessões contínuas. Aqui no Parlamento são sessões contínuas. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Engenheiro José Furtado, o Sr. Engenheiro Carlos Martins, a Sra. Engenheira Fernanda Machado. Um cumprimento muito especial ao Engenheiro Carlos Martins. Eu trabalhei com ele há alguns anos e é alguém a quem eu reconheço enorme competência e tenho mesmo amizade. Um primeiro esclarecimento e depois as duas questões que estão aqui e que são objeto de discussão. Primeiro esclarecimento, algo que aqui foi dito, por exemplo, pelo Bloco de Esquerda, em que disse que as alterações de tarifas não são definidas pela ADP, são definidas pela ESSAR. E, portanto, não cabe à ADP... Está bem, sim, mas está bem, mas a palavra final é da ESSAR. Não, é da ESSAR. Está na lei, o Sr. Deputado. É a ESSAR. É como um lixo, aliás, está-me aqui o Sr. Deputado PSD também a dizer. Depois há que distinguir aqui duas coisas nesta discussão. Uma discussão é um modelo escolhido, o tal modelo híbrido de governação e fiscalização, onde aquilo que ouvimos esta manhã por parte dos municípios é que há um enorme conforto com este modelo. E o enorme conforto tem a ver com o seguinte, e por isso é que se rejeita a ideia de municipalização, que é, há investimentos de milhões que têm que ser feitos na rede. É uma rede obsoleta. E, portanto, os municípios aqui todos, sem exceção, independentemente da cor política, olha, no dia em que o Bloco de Esquerda tiver uma Câmara no Alto Minho, que eu acho que está longe disso acontecer, Também, o CDS tem lá ainda uma Câmara, ele que é uma Câmara que tem há muitos anos e, portanto, é um bom exemplo de gestão. Mas o Bloco de Esquerda, quando tivesse lá uma Câmara, teria esse mesmo Presidente de Câmara também, seguramente, não tenha dúvidas, a subscrever este modelo. Porquê? Porque estes investimentos que são feitos só podiam ser feitos de uma ou duas vias, das duas uma. Ou o preço da fatura aumentava e, portanto, o consumidor, o munícipe, iria ter um agravamento da sua fatura, ou então haveria uma transferência do orçamento municipal para compensar o déficit de exploração desta mesma atividade. E, portanto, foi aqui dito e bem explicado hoje, e muito bem, pelos presentes de Câmara, na verdade, que o modelo escolhido foi um modelo positivo, isso não interfere em nada com aquilo que é a autonomia do poder local, e esta parceria dos municípios com o Grupo Águas de Portugal, nós estamos a falar de um grupo que é uma referência, na verdade, no setor empresarial do Estado, e tem um enorme centro de competências e, portanto, é um parceiro credível. Agora, esta é a primeira questão, modelo de governação. Segunda questão. A segunda questão tem a ver com o problema que aconteceu no Alcomino. E, como eu disse há pouco, na audição com as autarquias, nós não podemos confundir a árvore com a floresta. E as Águas de Portugal, a nível nacional, é um bom exemplo daquilo que é a atividade de intervenção de uma empresa. E com um ótimo modelo de gestão. Aliás, basta aqui ouvir aquilo que é dito. Quer dizer, o que é que um gestor faz, seja... Eu percebo que isto às vezes é difícil para o Bloco de Esquerda perceber estas coisas, quer dizer, e ao PCP, mas um bom gestor é confrontado com um problema e tenta resolvê-lo. E houve um problema, ninguém aqui... Ouça, eu até apontei a frase do Presidente das Águas de Portugal, que nos pesa a situação no Alcomino. Há um reconhecimento. E, portanto, ninguém está a negar que houve ali um problema. E qual é o problema? Espera lá, calma. E qual foi o problema? O problema é um problema no sistema de faturação. Conduziu a quê? Um problema no atendimento e nas respostas aos clientes. Eu sei que tem complexos com a palavra clientes, eu não tenho. São clientes, são munícipes, portanto, não, sem qualquer problema. E é normal e é legítima aquilo que é a revolta das populações. É normal. Começaram a receber faturas com acumulados, não olharam para as letras pequeninas quando dizia que podia ser paga prestações. É normal. E uma entidade de bem e gestores de bem fazem aquilo que fizeram aqui. Foi assumir essa mesma responsabilidade. É assumir essa mesma. E são gestores públicos, é dinheiro público. Quer dizer, não estamos a falar de entidades privadas. A Águas de Portugal é pública. 100% pública. Pronto, o Bloco de Esquerda também já acha que não pode haver. Não, mas vamos com calma. E, portanto, é um grupo com experiência, percebeu e identificou o problema. Os presidentes de Câmara estão tranquilos, estão a tentar tranquilizar as populações. A ADP já disse que vai resolver o problema. Agora, efetivamente, eu percebo, vai haver eleições autárquicas e, portanto, o momento é para fazer aqui algum alarmismo. Pronto, terão lá o dividendo pequenino.
Senhor deputado, queira terminar quando for possível.
Já, peço desculpa que foi com o correr da discussão aqui e dos apartes, mas... É normal, em momentos de eleições autárquicas, estes problemas virem ao de cima. Agora, há algo que deve tranquilizar o Parlamento, e eu fiquei muito tranquilo com aquilo que foram as palavras dos senhores Presidentes de Câmara. É que eles estão tranquilos quanto à solução. Já perceberam que há uma intervenção. E, portanto, vamos acalmar as coisas vão ser resolvidas, e, olha, gostei de ouvir que já há atendimento, que já há resposta às pessoas, já há diálogo, isso é relevante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada esta ronda de intervenções, creio que também não temos ninguém em linha inscrito para fazer intervenção, passo à resposta das entidades convidadas, porventura, se assim entenderem e se acharem correto, pela ordem inversa que foi a apresentação inicial, e assim sendo, iniciaria pela senhora engenheira Fernanda Machado, vogal executiva do Conselho de Administração das Águas do Alto Minho.
Sr. Presidente.
Sim, sim. Se acharem que não acharem correta esta ordem, façam favor de o dizer, que farei de outra forma, não há...
Sr. Presidente, se estivesse de acordo, o Sr. Presidente do Conselho de Administração começaria e depois faria
antes... Muito bem,
antes
muito bem. Tudo bem. Sr. Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro José Furtado, faça o favor, tenha a palavra.
Carlos Martins.
É o Carlos Martins, está muito bem. O Presidente não executivo das Águas do Minho. Muito bem, faça o favor, Sr. Engenheiro Carlos Martins.
Então, muito obrigado por mais esta oportunidade. Eu ia tentar ser sintético, mas percorrer de alguma maneira todas as questões que ficaram de alguma maneira sem resposta na primeira ronda. Primeira questão, independentemente de terem sido feitos por estimativa alguns cálculos, como já tive a oportunidade de dizer, essas estimativas eram sempre baseadas em duas leituras reais. E, portanto, o que eu quero transmitir com muita clareza, nomeadamente ao Sr. Deputado do PS, é que não resultou nenhum prejuízo no que diz respeito aos escalões, porque, nomeadamente, a fatura amarela se tinha 90 dias, as pessoas tinham 15 metros cúbicos no primeiro escalão, 45 no segundo e assim sucessivamente. Portanto, isso que fique claro, não há nenhum resultado negativo dessa circunstância. Acautelámos muito bem isso. Segunda questão, com participação nacional dos municípios ao investimento. Foi uma opção dos municípios para que a tarifa não refletisse esse esforço financeiro da empresa, a serem os municípios a suportar a comparticipação nacional. É isso que consta do contrato de parceria e é isso que tem vindo a ser seguido e, portanto, decorre daquilo que os acionistas, no seu conjunto, entenderam ser o melhor. Relativamente à questão que eu penso que é, e que não, e gostava de tocar nela porque o tempo é pouco, a questão do valor das tarifas. Dizer claramente o seguinte, as tarifas de 2021, vou repetir, as tarifas de 2021 são inferiores em pelo menos 60% dos nossos clientes àquelas que eram praticadas em 2019 para um cliente que consuma 10 metros cúbicos com serviço de água e de saneamento. A dizer também que, comparando, por exemplo, com os valores que foram apurados para a Associação Portuguesa de Distribuidores de Água, apresentados em janeiro deste ano em Sintra, e que estão publicados, os valores das tarifas das águas do Alto Minho estão perfeitamente alinhados com a média nacional. E, portanto, sobre essa matéria, gostaria de passar uma ideia de que não houve nenhum aumento brutal de tarifas. Reparem que 60% dos nossos clientes têm faturas de águas, águas residuais, resíduos, IVA, TRH e TGR inferiores a 15 euros, 80% nas mesmas circunstâncias têm uma fatura inferior a 25 euros. Apenas 1% dos nossos clientes domésticos têm faturas acima de 100 euros. E temos comprovado a prova, sobretudo a partir de janeiro, de que esses casos, em 90% desses casos de faturas fora de padrão, elas resultam de rupturas nas redes prediais que foram devidamente identificadas pelos proprietários, muitas vezes até com a ajuda dos nossos equipamentos de detecção de perdas, e os clientes são ressarcidos da parte do saneamento, da parte dos resíduos, onde é considerada a média histórica, e têm de pagar a água, ainda que num escalão que não é o escalão normal. Mas, portanto, estas são as situações concretas. Eu sei que há percepções que se geram a partir, às vezes, de casos isolados, mas a generalidade e a realidade é esta que estou a apresentar e que é facilmente constatável por todos. Falou-se aqui também das perdas. As perdas são a mina de ouro que há na águas do Alto Minho. Nós perdemos e os municípios perdiam 45,5% da água que adquirem às águas do Norte. Representam quase 6 milhões de euros. 6 milhões de metros cúbicos, o que quer dizer 3 milhões de euros. Isto quer dizer que se as reduzirmos para os valores normais que queremos atingir, que são os 20%, poderemos ter aqui quase 3 milhões de euros de poupança ano. O mesmo acontece com as afluências indevidas. Entre aquilo que nós cobramos de saneamento e aquilo que temos de pagar pela prestação de serviços de tratamento, existe um diferencial significativo que decorre de haver umas redes muito permeáveis a afluências pluviais numa zona ainda por cima que em Portugal é marcada por ter forte pluviosidade. Já estão 3 projetos em curso para minimizar este efeito nas 3 maiores bacias e nas 3 maiores hectares que servem a região. Também nas perdas queremos chegar com valores muito concretos. No final de 2022 queremos tê-las já abaixo dos 35%. E em 2025 chegar aos 20, que é a meta nacional e que é um valor compatível com aquilo que é uma boa gestão de redes em termos internacionais. Tarifa social. A tarifa social, ao contrário da eletricidade, não é automatizada. Conheço bem a legislação, por razões de, natureza, de outra natureza. A legislação que se aplica no caso da tarifa social de água implica que os municípios possam tomar a iniciativa. Devo dizer que alguns municípios das Águas do Alto Minho, até incentivados pela empresa, tiveram essa iniciativa, pedindo junto das instâncias que têm de dar uns pareceres prévios para listar os clientes abrangidos, mas que o resultado, infelizmente, não foi bom e tem estado a ser ponderado pelos municípios. Ainda assim, há tarifas sociais, município a município, há tarifas para as famílias numerosas que estão a ser aplicadas ao universo de todos aqueles que as pedem, e temos incentivado as juntas de freguesia a, sempre que conheçam casos que não estão a beneficiar, que nos façam chegar rapidamente, porque a empresa vive também para prestar um bom serviço e queremos ser exemplares nesse cumprimento. Relativamente aos trabalhadores, 66% dos nossos trabalhadores vieram em cedência de interesse público. Os que adotaram os 35 horas não tiveram, pronto, têm o regime que têm. Os das 40 horas foram compensados em termos salariais, de acordo com aquilo que é a norma e as leis do trabalho. Dizer também que temos privilegiado sempre as questões de uma contratação para ficarmos com as pessoas no quadro. A exceção pode vir para questões de natureza muito pontual de trabalho, que é para ocorrer ou resolver uma ponta ou alguma ocorrência de natureza muito especial. Mas a grande maioria dos nossos trabalhadores tem vínculos muito fortes com a empresa. Estamos a apostar muito na formação, não poderia ser de outra maneira. É uma empresa jovem, com gente jovem, e queremos, desse ponto de vista, responder bem. Dizer que as respostas que encontramos para os problemas que identificamos, faturação, um bom sistema de faturação que responde em mais quase 90 municípios e vários milhões de clientes por este país fora, é robusta, dá-nos garantias, os 4 meses já faturados com ela permitem-nos dizer que estamos a faturar bem. Relativamente ao atendimento, ainda não atingimos condições de dizer que está tudo bem, mas dizer que já devolvemos as notas de crédito a quem delas tinha direito. Uns foram logo pela fatura, os valores mais pequenos, os valores maiores ou foram debitados em conta para os clientes que têm débito direto, ou foi-lhes enviado uma carta para os levantar nos postos. E a maioria deles fizeram, isso foi feito durante o mês de junho do ano passado. É uma situação que está resolvida e agora, com o atendimento em balcão, esses assuntos são resolvidos na hora. Portanto, não ficam... Sobre as prescrições, dizer que houve 2 interrupções de prescrição devido à pandemia, uma ocorrida em 2020 e outra já nos primeiros meses de 2021. Portanto, dizer que nós estamos atentos à situação, jamais faríamos... digamos, tábua rasa daquilo que são direitos dos nossos clientes e dos consumidores e, portanto, respeitamos aquela que é a legislação aplicável nessa matéria e, portanto, queria dizer que não conhecemos, de facto, que para já haja essa legitimidade. E a tal adesão que já referi ao CIAB, que é uma instância arbitral, nos ajudará, de alguma maneira, a resolver potenciais casos que queremos mínimos no futuro. E, portanto, mesmo os que lá chegaram, que foram apenas em número de 50, já têm a maior parte deles resolução. E queremos ainda assim resolver rapidamente os restantes. Falou-se aqui também do número de queixas. Ele andará seguramente em torno de uns 5, 6% dos nossos clientes, o que quer dizer que esse universo, eventualmente, poderá ser ainda ligado aos tais 10% de clientes que foram inicialmente penalizados e que depois, numa estrutura um bocadinho de novelo, a circunstância de termos tido todas aquelas limitações no atendimento não permitiu em tempo útil resolver. e, portanto, estamos agora com uma equipa reforçada e com meios reforçados, nomeadamente corporativos, a dar volta a alguma coisa que ainda não tenha tido boa solução. Não quero dizer que estes ainda estão todos por resolver, alguns...
Sr. Presidente, peço desculpa...
Muito obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Vogal Executivo do Conselho de Administração de Águas do Alto Minho, a Engenheira Fernanda Machado.
Ora, continuando, uma boa tarde. E em face das questões suscitadas, permitam-me que comece por dar uma nota pessoal relativamente à minha perspectiva nesta empresa. Considero a liderança de proximidade como fator essencial, pelo que o modelo adotado assentou no fortalecimento das equipas, reconhecendo o terreno, o trabalho individual e coletivo, identificando as suas realizações. A partilha de experiências foi e é também uma prioridade, uma vez que os eventos positivos e negativos são analisados e discutidos numa perspectiva produtiva e colaborativa. O meu know-how e trajeto profissional de cerca de 35 anos tem permitido uma proximidade grande com os trabalhadores, compreendendo as dificuldades inerentes a todo o processo de arranque e complexidade acrescida derivada da pandemia, fomentando a coesão das equipas operacionais. Esse trabalho possibilitou em 2020 fornecer mais de 8 milhões de metros cúbicos de água de qualidade à população. E esta realidade é inequívoca, fruto de um trabalho ininterrupto, dedicado e profissional, de uma equipa pequena que trabalha 24 horas sobre 24 horas em prol do bem-estar dos seus conterrâneos. Só esta proximidade com todos os trabalhadores operacionais e os trabalhadores das atividades de suporte permitiu-me acompanhar diariamente o esforço de todas as equipas, em especial das que têm a maior sobrecarga física e emocional, o atendimento presencial e telefónico, incutindo um espírito de resiliência e missão, sobretudo na fase mais crítica da empresa, onde se destaca também a transição para o novo sistema de faturação Aquamatrix. Tivemos um apoio fundamental para a superação das dificuldades decorrentes da complexidade e da intensidade do trabalho nesta fase mais conturbada, com uma equipa de missão constituída por trabalhadores da ADAMA e de todas as empresas do grupo das águas de Portugal, apoiadas por um serviço de atendimento telefónico reforçado, com horas extraordinárias de trabalho dos nossos técnicos de atendimento ao cliente e dos serviços comerciais, entre outros. Estou certa que todos na ADAMA contribuímos para a resolução dos problemas decorrentes das situações já apontadas e que estamos entusiasmados com o desenvolvimento que se tem revelado positivo nestes últimos 2 meses. Seja na frente operacional, na reparação de rupturas, ou na frente de atendimento ao cliente, continuamos a pugnar pela segurança dos nossos trabalhadores e pela eficiência do seu desempenho. Posso garantir nestes meses de trabalho que na ADAMA apostamos na implementação de ferramentas de eficiência e da melhoria contínua dos serviços prestados. É também por isso que estamos a implementar um sistema de gestão integrado, de gestão de qualidade, ambiente e segurança. A implementação de aplicações informáticas, a definição de procedimentos de trabalho, a formação das equipas e a implementação de telegestão do sistema de abastecimento de água são alguns fatores de eficiência em curso, que garantem uma gestão energética na produção e distribuição da água e na drenagem de águas residuais para tratamento. O processo de certificação que decorrerá nos próximos 2 anos irá certamente contribuir para promover a melhoria contínua dos serviços que prestamos aos nossos clientes e maximizar os benefícios económicos e ambientais das nossas atividades. Termino com um contributo a todos os meus colegas e trabalhadores da ADAMA. A evolução do indicador de qualidade da água distribuída ao longo do ano 2020, que atingiu o valor de 98,7% do indicador de água segura, para um conjunto de zonas de abastecimento atualmente distribuída pela parceria. Isto é um garante que o serviço prestado foi efetivo e com qualidade. Bem-ajam. Uma boa tarde. Obrigado.
Muito obrigado. Senhora Engenheira, tenho agora a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal, Engenheiro José Furtado. Faça o favor, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados, não sei se me estão a ouvir. Estou a chegar em boas condições, não?
Estamos sim, faz favor de continuar.
Desculpa. Águas de Portugal pauta-se por princípios de integridade e de transparência. Aliás, no interesse público e nesta atividade, devidamente regulada, não existe espaço para qualquer outra postura. Cabe-nos a responsabilidade de ser o grupo empresarial de maior impacto na vida dos portugueses. Prestamos com qualidade serviços essenciais a 8 milhões de pessoas. Preservamos o ambiente e contribuímos para o bem-estar de todos os cidadãos do país. Como tem ficado bem evidenciado nesta comissão, conjuntamente, Águas do Alto Minho e os seus acionistas, quer a ADP, quer os municípios, desenvolveram todas as diligências necessárias quando, por condicionalismos neste ano de arranque, funcionalidades de faturação e consequente atendimento não corresponderam aos parâmetros de exigência requeridos.
gorados os sucessivos esforços para reabilitar o sistema arcaico de gestão comercial, que, por opção do núcleo acionista, foi inicialmente adotado, interviemos para que fossem transpostas soluções tecnológicas mais robustas, há muito consolidadas no âmbito do Grupo Águas de Portugal. Acreditamos que a Águas do Alto Minho passará a estar em condições de corresponder com plena fiabilidade e em tempo útil, de acordo com os mais elevados padrões de exigência. Este é um projeto empresarial verdadeiramente estruturante e de largo alcance. Consubstancia um modelo de gestão em parceria entre entidades públicas que tem o mérito de fazer convergir em processos de tomada de decisão relevante o núcleo acionista, onde efetivamente reside o conhecimento necessário para enfrentar situações adversas com capacidade de adaptação, de investimento e desenvolvimento sustentável. Deve realçar-se que no presente modelo de agregação, a integração territorial dos sistemas municipais visa a maximização de economia de escala extremamente críticas nesta atividade, enquanto, através da integração dos sistemas de abastecimento público e de água e de saneamento de águas residuais, se maximizam economias de gama. Enquanto sociedade gestora da parceria pública, a Águas do Alto Minho está comprometida a prestar um serviço fiável, eficaz e de qualidade através de uma gestão eficiente dos recursos naturais, das infraestruturas, dos serviços de operação e manutenção, promovendo a sustentabilidade ambiental, a melhoria da qualidade de água para consumo, o correto tratamento das águas residuais e a redução das perdas de águas e infiltrações. Para tal, a empresa deverá concretizar o já hoje referido plano de investimentos de 33 milhões de euros, designadamente na expansão da cobertura dos serviços de abastecimento e de saneamento, na renovação de redes de abastecimento de água e na promoção da eficiência hídrica. A par dos constrangimentos já assinalados, cumpre destacar que a operação no primeiro ano da atividade da empresa exigiu muita dedicação e empenho das trabalhadoras e dos trabalhadores da empresa para garantir o abastecimento e o saneamento sem interrupções, aos quais reiteramos o nosso reconhecimento. Encontramos num novo tempo, com novos desafios no plano da resiliência, da eficiência, da qualidade e da sustentabilidade dos sistemas. Os serviços públicos de águas são, cada vez mais, essenciais à vida humana, à saúde pública, à preservação do ambiente e à atividade económica. Por isso, no sentido de reforço destes serviços, importa fixar também novos limiares de desempenho. Foi esse projeto de futuro que os órgãos autárquicos de 7 municípios lançaram quando aprovaram um modelo de agregação assente numa parceria com o Estado e a criação de uma empresa gestora com a participação da Águas de Portugal. Decorrido o primeiro ano de instalação da empresa, estamos certos de que estão a ser salvaguardadas as condições de base para empreender a mudança através de uma atuação coerente, transparente e consistente, que prossiga a missão de assegurar as condições necessárias à saúde pública, à qualidade de vida dos cidadãos e ao desenvolvimento socioeconómico da região. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminada que estão estas intervenções, eu só queria solicitar aos senhores, às entidades convidadas e aos seus presidentes e à Sra. Vogal, se for possível, que nos enviem as intervenções que fizeram, nomeadamente as intervenções iniciais e aquilo que possa estar preparado nestas mesmas intervenções, porque é todo importante que os seus deputados da Comissão tenham acesso a essa informação. E se acharem que não tem nenhum inconveniente, agradecia, digo eu, o envio quanto antes para o endereço da Comissão, para depois ser feita a distribuição pelos respectivos membros. Portanto, se for possível fazer esse envio, mais uma vez o digo que agradecemos em nome daquilo que será, digamos que, o maior número de informações possíveis para o melhor julgamento da situação, obviamente, pela parte de cada um dos grupos parlamentares. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. E pelas explanações e explicações que aqui nos trouxeram, e é com todo o gosto que os recebo sempre que, porventura, pretendam e que sempre que achem conveniente os préstimos desta Comissão. Muito obrigado, muito boa tarde e até uma próxima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigada, boa tarde.
Muito obrigado e muito boa tarde a todos.
Muito obrigado.
Muita saúde.
Muito bem. Caros e caras colegas, depois de terminada estas audições, fazemos aqui uma pequena pausa de 2 minutos no máximo para mudança de cadeiras, se for esse o caso. E vamos recompor a sala e, entretanto, vamos já dar lugar à reunião ordinária. Penso que estamos em condições de recomeçar. estamos em condições de recomeçar a nossa sessão. Agora vamos para a reunião ordinária, aquilo que está estabelecido na ordem do dia. Muito bem, vamos então começar. Começo pelo ponto 1 desta segunda parte, que é a aprovação ou não das atas número 66 e 67. Pergunto se há alguma observação sobre estas atas, algum grupo parlamentar queira fazer alguma observação. Não sendo o caso, passamos a pôr à votação. Ata número 66, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Digo mesmo em relação à ata 67. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2, relacionado com iniciativas legislativas, temos a distribuição de um projeto de lei, o 756, apresentado pelo PCP, cujo relator cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP. Nós há pouco perguntamos ao seu deputado que estava cá presente e que agora já não pode estar, porque tinha outras reuniões, obviamente, e foi-nos comunicado que dirão o nome do seu deputado, que será o relator, nos próximos dias. E por isso, ao momento, ainda não podemos dizer quem é e depois será dado conhecimento dessa situação. De seguida, um decreto de, que temos já aqui há algum tempo em mãos, da especialidade, apresentado nas alterações pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda, sobre, genericamente, o regime geral da gestão de resíduos. Pergunto aos senhores deputados dos grupos parlamentares correspondentes ao que eu acabei de anunciar, que apresentaram iniciativas sobre esta matéria. Começo por perguntar ao senhor deputado Bruno Coimbra, do PSD, algo a dizer sobre esta mesma matéria?
Muito obrigado, senhor Presidente. Vou dar nota de uma reflexão que o grupo parlamentar do PSD esteve a fazer, que, de alguma forma, tentou também auscultar alguns grupos parlamentares, não consegui chegar a todos, mas que tentei de alguma forma fazer, porque o que se passa é o seguinte: nós temos aqui um processo de especialidade que se inicia hoje para as alterações ao decreto de lei 102D, que tem o regime geral de gestão de resíduos, são 300 páginas, transpõe uma série de diretivas europeias, portanto é um diploma que é muito complexo, muito extenso, e toca variadíssimas áreas e setores, portanto, dentro do setor dos resíduos, uma série de temas. E, portanto, nós temos a experiência recente do Decreto-Lei 92, em que o Bloco de Esquerda e o PSD tinham propostas de alteração, e era apenas em três artigos, e essencialmente num deles é que tínhamos algumas propostas, e foi uma dor de cabeça tremenda conciliar isso com as reuniões da Comissão e com o andamento dos nossos trabalhos normais, ordinários. E, portanto, o que se antevê aqui é um cenário de muito debate e de uma série de situações que vão ser densificadas com discussão em torno de diversos pontos e, portanto, nós o que iríamos propor era que isto não fosse feito no âmbito da Comissão por si só, no meio das nossas ordens de trabalhos, mas já à parte. Nomeadamente, julgo que se justificará que seja criado um grupo de trabalho só para este efeito. Porque nós vamos ter um conjunto nós, PSD, temos um conjunto de propostas muito extenso. O Bloco de Esquerda também. O PAN já sinalizou no debate no plenário que quer vir para esta discussão e que também terá propostas para os mesmos artigos. E, portanto, o que vai acontecer é que este processo de especialidade vai-se agigantar mal ele se inicie. E, portanto, eu iria propor que, eventualmente, pudéssemos criar um grupo de trabalho, que até ao final desta semana, se fosse possível, cada grupo parlamentar, em caso estejam de acordo nessa criação, e o Sr. Presidente também, pudesse indicar elementos para esse grupo de trabalho. Depois, na próxima semana, então, teríamos a primeira reunião, onde ficaria definido o nosso modus operandi, digamos assim, nomeadamente com um prazo para a entrega de novas propostas por parte dos outros grupos parlamentares, e pudéssemos fazer um debate a sério sobre toda esta especialidade, porque me parece que vai ser um processo muito denso e muito extenso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faço a mesma pergunta ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também proponente de uma iniciativa nesta matéria. Faço a favor, Sr. Deputado Nelson.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos alguma pressa em relação à aprovação deste pacote legislativo, por uma questão simples, porque há um conjunto de outras normas, nomeadamente a moratória de 6 meses, que acabará a meio do ano. E, portanto, julgamos que não podemos, obviamente, saltar passos, mas não temos qualquer problema com a criação de um grupo de trabalho e que depois sejam criados prazos específicos para a entrega de propostas, votações, o que seja, compatíveis com terminar o processo a tempo da lei entrar em vigor antes dos 6 meses, até porque senão seria uma complicação, porque seria um preço, depois eventualmente subia e eventualmente depois alterava outra vez, seria uma complicação para os sistemas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos outros grupos parlamentares, nomeadamente ao Partido Socialista, o que tem a dizer sobre estas propostas que estão a acabar de ser apresentadas. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, esta é uma matéria muito importante e também é uma matéria que carece de uma análise em termos urgentes. Isto é, aquilo que foram já os argumentos invocados também pelo deputado Nelson Peralta, há um sentido de urgência, porque na verdade ela termina em junho e, portanto, temos que ter isso bem presente. Também acompanho aquilo que disse o deputado Bruno Coimbra, que na verdade isto, tendo em conta a complexidade da matéria, tendo em conta aquilo que é a extensa, os comentários e contributos apresentados em sede de apreciações parlamentares por parte dos grupos parlamentares do PSD e do Bloco de Esquerda, creio que fará sentido e acompanhamos que possa haver um grupo de trabalho para discutir de forma autónoma este diploma, que é extenso e é complexo. Agora, dito isto, é importante que nós possamos ter aqui alguma agilidade, compreendo até que se possa querer ouvir alguém neste contexto, mas era importante que nós não começássemos a, dentro da complexidade que já temos, carregar ainda mais agenda e mais carga. Da nossa parte, nunca temos nenhum problema em ouvir e opor-nos a qualquer audição, porque isso pode ser sempre enriquecedor, mas só queria que, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. E nós o que queremos é ter uma boa lei, melhorada, se for o caso, com contributos, com chegas. Portanto, deixava só esta ressalva da importância de termos aqui este sentido também de urgência. Muito obrigado. Portanto, nada contra aquilo que foi a proposta apresentada de criação do grupo de trabalho. Achamos que isso até pode contribuir precisamente para a maior celeridade dos trabalhos e também para não entupir os trabalhos da própria Comissão de Ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dos restantes grupos parlamentares, Sr. Deputado António Filipe, alguma questão sobre esta matéria queira referir?
Sr. Presidente, muito obrigado, mas eu não sou de cá. Estou só à espera do próximo ponto.
Muito bem. Foi só para chamar a atenção que estava cá. Sim, sim. Mas está a ver como foi importante neste momento ter-lhe dado a palavra, exatamente até para esclarecer este aspecto. Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor.
Sr. Presidente, os Verdes nada têm em contra a constituição desse grupo de trabalho, mas será muito difícil para nós, eu vou dar o meu nome mais uma vez para estar no grupo de trabalho, mas será muito difícil para nós acompanharmos os trabalhos do grupo, até porque já está difícil acompanhar o trabalho normal da Assembleia, que achando nós que reduzindo os trabalhos de plenário para de 3 dias para um, que isto ficaria mais calmo e não tem acontecido, principalmente esta semana em que está tudo condensado em 2 dias, mas nada contra a constituição do grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, faça o favor.
Senhora, eu tive imensamente a constituição deste grupo de trabalho, salvaguardando a minha impossibilidade de estar, porque é absolutamente impossível nós nos desdobrarmos em horários para as reuniões ordinárias, grupos de trabalho, com audições imensas de horas a fio, e ainda este, não é? Mas, tendo em conta de que existem grupos parlamentares com imensos deputados e com disponibilidade maior, eu incentivo isto, especialmente porque é uma temática que realmente era útil que houvesse, digamos, um maior aprofundamento e a hipótese de realização de algumas audiências. Sim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, na sequência dos comentários que aqui foram aduzidos, dar nota de que o Grupo Parlamentar do PSD concorda inteiramente com esta preocupação que o Sr. Deputado Nelson Peralta colocou em cima da mesa, de o grupo de trabalho conseguir concluir os seus trabalhos até, eu diria, aos primeiros dias do mês de junho, porque efetivamente a 30 de junho termina a moratória e efetivamente passa a proceder efeito o 102D que vamos apreciar na especialidade e revogando até partes do 92 e de outros que decretos-lei que têm aqui vigência. E, portanto, a nossa ideia com esta proposta é precisamente que este processo possa até andar mais rápido sem perturbar o funcionamento normal da nossa comissão, que já está cheia de temas e que assim veria as suas reuniões completamente atropeladas por tanta discussão em torno de um só ponto. Sendo certo que eu acho que, para salvaguardar um pouco também as eu não sei, o grupo de trabalho provavelmente quebrará a coordenação ao grupo parlamentar do Partido Socialista, julgo eu, pelo método de onde, mas depois, obviamente, o coordenador do grupo de trabalho decidirá também, em conjunto com os membros do grupo de trabalho, esses agendamentos, mas eventualmente ficaria já a proposta de uma tentativa, pelo menos, de, em grande parte das vezes, reunirmos ou imediatamente antes ou imediatamente depois da reunião da comissão, precisamente para facilitar que os outros deputados que já têm esses agendamentos, que já vêm à reunião de comissão, possam não ter que vir, depois passado nesse dia ao fim da tarde, ou nesse dia, no dia, outro dia de manhã, porque efetivamente compreendemos que nos grupos parlamentares, nos deputados únicos, ou nos grupos parlamentares de dimensão mais pequena, depois seja mais difícil fazer essa agilização para poderem estar em todas as sessões. Mas, por nós, totalmente de acordo que possam... possa ficar firmada esta questão do compromisso de fechar os trabalhos até ao início do mês de junho, porque achamos que é, de facto, possível garantir isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, ouvidas as partes, por assim dizer, tanto dos proponentes quanto todos os membros que compõem os grupos parlamentares desta comissão, obviamente que nada tenho a opor, por razões várias, entre as quais até porque me retira trabalho, por isso é de todo agradável que se forme esse mesmo grupo de trabalho, não tenho nada contra. Mas, naturalmente, sou sensível às questões que foram aqui colocadas e particularmente ao facto de ser uma matéria, como já vimos, trabalhosa, para não dizer outra coisa, porque naturalmente já percebemos que há um conjunto de propostas que aqui estão em cima da mesa, ou pelo menos que se projetam vir a estar em cima da mesa para discussão, que são longas e que demorarão muito tempo a ser maturadas e acordadas, por assim dizer, e precisa, naturalmente, de um funcionamento específico e a formação desse grupo de trabalho é de todo importante. Também tenho a noção de que, e como dizia o Sr. Deputado Nuno Fazenda, por vezes o ótimo é inimigo do bom, tentando fazer um otimamente bom, um grupo que crie as condições de funcionamento com um tempo determinado, agilizando processos para fazer com que, na verdade, se consiga chegar a um período de tempo aceitável, que é, como foi referido, o início do mês de junho, como trabalho final desse mesmo grupo de trabalho. Quanto à metodologia, quanto ao tipo de reuniões, à forma como vão fazer, digamos até ao lado processual de toda a questão, deixo ficar, naturalmente, para o entendimento desse grupo de trabalho, que neste caso concreto, como disse muito bem, será coordenado por um Sr. Deputado ou deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e depois, a partir daí, definirão, com certeza, as linhas de orientação e a metodologia a dar, tendo este princípio como base da agilidade para que consigam terminar os trabalhos até ao início do mês de junho, mas será de todo importante formar-se quanto antes esse grupo de trabalho. Exatamente para dar sequência a esta decisão, se assim for aprovada, faremos, naturalmente, teremos um período de tempo curto, provavelmente ainda no decorrer desta semana, para que cada grupo parlamentar indique o elemento que irá fazer parte desse grupo de trabalho, sendo que, mais uma vez, o digo, será coordenado por um deputado ou deputada do Partido Socialista. Portanto, sim, se for possível indicarem até amanhã, até melhor, porque assim tentaríamos marcar de imediato uma primeira reunião de tomada de posse, por assim dizer, do grupo de trabalho, para depois dar a sequência àquilo que pretendem fazer e da forma como acharem mais ágil que venha a acontecer. De acordo? Quanto à formação deste grupo de trabalho, alguém se opõe? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade, sendo que em alguns casos não será fácil participar, também compreendo, em pleno, em esse tipo de situações, porque percebo muito bem qual a dificuldade em se desdobrarem, não comissões, neste caso em grupos de trabalho, mas... Sim, dos maiores grupos, pelo menos, dois membros seria todo importante, até porque um poderá ser efetivo e um outro suplente e poderá substituir em algumas situações cada um dos casos, nomeadamente dos grupos de maior dimensão, como ficou registado, alguns grupos têm uma grande dimensão e poderão ter essa repartição dos deputados. Oh. Sim, sim. No caso do Partido, claro, no caso do Partido Socialista, terá que ser mais um que é o coordenador, não é? O coordenador ou coordenadora. Terá que ser à parte deste número de dois que estávamos a apontar. Alguma dúvida sobre isto? Para já correu muito bem, porque entretanto já eliminámos uma possibilidade forte de discussão e por isso avançámos para o ponto seguinte, que neste caso concreto são os projetos de resolução que deram baixa, um projeto de resolução 1139 apresentado pelo Bloco de Esquerda e o projeto de resolução 1143 apresentado pela Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, versam grosso modo o mesmo tema. Pergunto se pretendem que seja discutido em âmbito de sede de comissão ou de plenário, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Sr. Presidente, queria que fosse discutido em sede de comissão e como indicação é que esse projeto passe à frente dos outros projetos do Bloco, se assim for possível, no agendamento, porque o Governo pode fechar a Lei do Bases do Clima, a Lei Europeia do Clima, no dia 22 de Abril e, portanto, obviamente que a urgência de discussão e votação dessa nossa proposta é bastante para conseguir, obviamente, fazê-lo antes da aprovação e, obviamente, os grupos parlamentares. Espero que ninguém peça o adiamento, porque senão também compromete essa questão. Fica, obviamente, não tirando o direito de o fazerem, mas o balizar de datas é este que eu indiquei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joacir. Muito bem, Sra. Deputada. Muito bem, portanto, serão discutidos em comissão, tendo esta nota em atenção, não querendo forçar ninguém, mas como já viram, não poderão adiar a discussão, por sugestão do Bloco de Esquerda, neste caso concreto. O não poderão é simplesmente uma forma de expressão, nada mais que o direito que terão sempre, obviamente, de fazer adiamento, quando muito bem entender. É só no sentido de, tal qual o Bloco de Esquerda acaba de apresentar, como urgência, e assim o faremos e agendaremos rapidamente para próximas reuniões, provavelmente na próxima ou na seguinte, estes mesmos projetos de resolução para discussão em sede de comissão. Depois temos hoje para discussão, iniciando por um projeto de resolução apresentado... Faz favor.
Só relativamente a este aspecto, para clarificar aqui uma situação, porque ela acaba por, sem que o grupo parlamentar do PSD...
Sr. Deputado, está a falar ainda da situação anterior.
Vou falar exatamente.
Ah, muito bem.
Sobre isso. Sem que o grupo parlamentar do PSD coloque nenhum entrave, e à partida não necessitaremos de usar do direito protestativo de adiamento,
Há, no entanto, aqui uma outra regra que, entretanto, com aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, acaba por ser ultrapassada, que nós estabilizámos nesta comissão. Portanto, quando um projeto dá baixa, ele só vem à discussão 15 dias depois, precisamente para dar tempo a todos os grupos parlamentares de poderem definir as posições que querem tomar, consultar e ouvir as partes que entenderem e depois, então, promoverem uma iniciativa ou não. E, portanto, pelo menos 15 dias para teriam que decorrer a partir do dia 2 e só depois de uma reunião agendada para uma data a seguir é que eventualmente poderiam estes projetos entrar na ordem de trabalhos. É só para deixar bem claro, porque se for preciso nós consentirmos que, e aí teria que ser por unanimidade de todos os grupos parlamentares, que isto vá já à próxima reunião, pois muito bem que o façamos, mas não podemos passar por este assunto como se fosse um assunto menor, sob pena, em situações futuras, também outro grupo parlamentar dizer, ah, mas o Bloco requereu esta situação, porque havia aqui uma urgência no entender do Bloco de Esquerda, e todos agora têm que ir pelo... Há uma regra, essa regra é para cumprir. Portanto, se salvo melhor opinião, estes projetos só podem ser discutidos daqui a 15 dias, o grupo parlamentar do PSD está na disponibilidade de consentir uma exceção, se ela for votada por unanimidade aqui, porque há outras situações em que isso vai acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou de acordo com aquilo que foi agora mesmo dito também pelo deputado Bruno Coimbra, que é a regra que foi instituída. E, portanto, essa regra está definida e nós temos que a seguir, porque senão andamos sempre a mudar as regras daquilo que está em agenda. Não estou com isto a dizer que, conforme foi dito, se houver uma visão unânime e de consenso em torno disto, pode-se pensar sobre isto. Agora, este ponto é importante porque hoje mesmo temos na agenda, e salvo erro, e portanto aí peço para a mesa que me possa corrigir se eu estou a ver mal, há aqui um projeto de resolução do PCP em que passaram 8 dias desde a sua baixa à comissão. E hoje já aqui está, e portanto não foram cumpridos esses 15 dias da regra. E portanto, e nós achamos que não devemos cumprir essa regra, neste caso concreto também. E por isso é que eu deixo esta nota à consideração, porque neste caso achamos que ela deve ser cumprida, até porque temos outras audições a decorrer, nomeadamente amanhã da própria APA e depois da Autoridade Tributária. Portanto, nós não podemos agora atropelar aqui. Portanto, era só esta nota. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tinha uma explicação preparada para quando chegasse ao ponto. Antecipo essa explicação, obviamente, em função do que foi agora apresentado. Em primeiro lugar, dizer que tive o cuidado de dizer em relação ao projeto do Bloco de Esquerda que seria na próxima ou na seguinte reunião, ou seja, dando o tal prazo dos 15 dias. Portanto, na linguagem que apliquei, tive esse cuidado exatamente para referir o período de tempo que está regimentado, por assim dizer, como regra de comissão. Não significa com isto que a regra seja intransigente, mas são regras também são para se cumprir, obviamente, e para ter como ponto assente. E por isso, perfeitamente de acordo com essa observação que acabam de fazer, dos tais 15 dias para permitir que outros grupos parlamentares possam apresentar sugestões ou alterações ou propostas em conformidade com aquilo que possa ser discutido. Portanto, perfeitamente de acordo com isso. E daí o tal cuidado próximo ou a seguir na reunião. Provavelmente seria mesmo para daqui a 15 dias que nós iríamos marcar. Em relação ao projeto, e adiantando, porque também foi já objeto de referência, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, o projeto de resolução mínimo 90, que é verdade que da última semana foi aqui posto à discussão, aliás até tinha sido referenciado como indo para plenário, para discussão em plenário. Agora a questão do que o PCP nos coloca é que, em vez de ser em plenário, pretende que seja discutido em comissão, e pretendendo que seja discutido em comissão, que o trazia ou que pretendia trazer a esta reunião. Sendo que, naturalmente, quando chegarmos lá, e ao momento certo, os grupos parlamentares aceitam ou não que seja discutido aqui em comissão, ou então terá, naturalmente, o período de tempo da tal regra que nós temos instituída para depois ser discutido. Ou seja, o facto de o ter colocado foi por solicitação do PCP e foi porque tinha sido indicado como sendo para discutir em plenário e a alteração é que ele seja discutido em sede de comissão. E por isso é que foi aqui colocado, chegou-nos à mão na semana passada e, portanto, trazemos-lo exatamente nesse sentido. Portanto, é por isso, não propriamente para o colocar obrigatoriamente em discussão nesta reunião e fazer parte da ordem do dia. Está aqui referenciado como sendo algo à parte, por assim dizer, mas que se integra como possibilidade de poder ser discutido ou então de aceite para poder ser objeto de período de tempo, por assim dizer, de apresentação de propostas alternativas ou de sugestões que possam surgir. Faz favor.
Sr. Presidente, obrigado pelo esclarecimento. Eu percebo a circunstância e o pedido do PCP, tem todo o direito, tal como ao Bloco, de entender que é uma situação urgente ou que por momento político se justificará, mas, efetivamente, a integração dele na ordem de trabalho, no ponto da discussão, é algo que contraria aquilo que nós aqui estabelecemos. Pronto, efetivamente, se ele entrasse na ordem de trabalho, já entraria no ponto imediatamente anterior, que é a baixa. Porque, efetivamente, quando ele foi dado baixa na comissão, e aí o PCP disse vai para plenário, pois ele regressa, basicamente acaba por dar uma nova baixa, porque ele afinal não vai para plenário, pelo que eu percebi, por intenção do próprio PCP, que não o terá agendado então em conferência de líderes, ou que não viu como não viu justificação para tal, ou não teve essa oportunidade. A questão de fundo aqui é, efetivamente, ele entrando aqui no ponto de discussão dos projetos, acaba por antecipar em 8 dias, comendo precisamente, ganhando espaço nesse prazo que nós tínhamos especificado. Portanto, tudo bem, está perfeitamente justificado, mas também, tal como disse em cima, acho que só pode ser discutido se por unanimidade nesta comissão decidir-se que deve ser. Sendo certo que, mais uma vez, não estou com isto a dizer que o grupo parlamentar do PSC terá aqui alguma oposição, não há problema nenhum. Temos é que definir para sabermos com que linhas nos cruzemos para situações futuras.
Faço minhas as suas penúltimas palavras, ou seja, só é discutido se em sede de comissão isso assim for entendido e for por unanimidade essa decisão. Dando continuidade, temos agora para discussão o projeto de resolução 939 apresentado pelo Bloco de Esquerda e que passo a palavra para fazer essa mesma apresentação. Não, não será já para a próxima semana.
Se houver um consenso, eu apelo à Comissão que possa deliberar por unanimidade, se
desculpa,
assim for.
Mas até agora o Bloco não tinha feito essa proposta, atenção. Tinha dito que tinha urgência. A urgência pode ser 8 ou 15 dias, não é?
Mas,
portanto, se quer apresentar essa proposta, faz favor de apresentar.
Atendendo
e eu
que
colocarei à discussão da Comissão, naturalmente. Sim.
Muito recentemente, o Ministro do Ambiente disse que queria atingir o acordo para finalizar a Lei Europeia do Clima no dia 22 de abril. O nosso projeto de resolução recomenda ao Governo um conjunto de exigências sobre o que é que deve ser essa Lei Europeia do Clima. Não vou fazer aqui a discussão, obviamente, mas entendemos que devia ser discutida já na próxima semana para, em tempo útil, poder o Parlamento aprovar uma resolução que possa ser atendida pelo Governo nas negociações, em que o Governo é, na prática, o líder das negociações, porque neste momento ocupa a presidência do Conselho da União Europeia.
E, portanto, o Bloco de Esquerda apresenta como proposta que se esse projeto de resolução seja discutido já na próxima semana. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, faça o favor.
Sim, e era para reforçar de que nós efetivamente estamos na Comissão do Ambiente e que uma melhor legislação europeia para o ambiente é o objetivo geral, digamos assim, de todos os partidos políticos e deputados da Comissão do Ambiente. E que, na minha ótica, isto se sobrepõe a regulamentos inflexíveis neste exato momento. trata-se de legislação europeia que vai afetar milhões e milhões e milhões de indivíduos, não é? Portanto, não há de ser, digamos, um regulamento interno que nos vai impedir de efetuarmos estas recomendações ao executivo. Isto não é uma ordem, isto é um apelo.
Muito bem, Sra. Deputada, é verdade, como apelo e como consideração, sobrepõe-se àquilo que está regulamentado, se for essa a vontade maioritária, neste caso unânime, dos membros da Comissão. E, por isso, essa alteração será feita, se for exatamente essa a vontade, unânime dos grupos parlamentares aqui presentes e pertencentes a esta mesma Comissão. Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor.
Sr. Presidente, os Verdes entregaram um projeto para acompanhar estes dois projetos sobre o mesmo assunto, entregaram hoje, e era só para perceber que se fizermos a discussão para a semana, se estará incluído também o projeto dos Verdes, não é? Só para garantir isso, porque não sai de todo.
Com certeza que sim, se fizeram entrega hoje, por arrastamento, estará também para discussão. Muito bem. Mais alguém pretende fazer alguma intervenção sobre esta matéria? Faz favor, Sr. Deputado, no Fazenda.
Muito obrigado. Eu acho que, partindo aqui, tentando encontrar aqui alguma coerência, por um lado, nós estamos aqui a olhar para uma regra que devemos respeitar, que é a regra que foi há pouco, quando olhávamos para o projeto de resolução do PCP, em que colocamos os 15 dias. E, portanto, acho que devemos manter essa coerência de seguindo o critério. E perguntamos, bom, mas isto depois pode impedir também o debate antes? Ora, eu acho que dentro do, como há pouco dizia o Sr. Presidente, próxima semana ou na outra, sendo na outra, ainda estamos dentro do prazo, antes do prazo do 22 de Abril. E, portanto, nós achamos que, na verdade, estaremos a tempo para o debater, porventura teremos mais tempo para o PEV apresentar a sua iniciativa também, e acho que, desse modo, conseguimos manter aqui alguma consistência naquilo que é uma regra que instituímos. Se a questão fosse, é já amanhã, não é. E eu acho que era que neste caso aqui achamos que não há necessidade de estarmos a fazer essa alteração e, portanto, a nossa opinião é que não devemos fazer essa alteração para 15 dias.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. É evidente, e volto a dizer o que já disse há pouco, até para reforçar como ideia, existe a regra e a regra é para se cumprir, da mesma forma que uma regra pode ser alterada, se for essa a posição unânime dos grupos parlamentares. Portanto, não é uma questão de maioria, é uma questão de unanimidade. E, por isso, obviamente que ponho à consideração dos grupos parlamentares. Se for essa a consideração unânime, assim se fará. Se não for, cumpre-se a regra que está estabelecida do período dos 15 dias. Portanto, tão simples quanto isto, me parece, numa forma um bocadinho, diria que, mais ágil e mais fria de apresentar a questão, sem pôr em causa a importância que cada tema possa ter a cada momento. Portanto, ouvidos os diferentes grupos parlamentares, ponho à consideração da Comissão em jeito de votação, se estão de acordo ou não que, no caso concreto, que é o que estamos a falar ao momento destes projetos apresentados, neste caso concreto, pelo Bloco de Esquerda e por ser deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, que se altera a regra estabelecida de poder ser discutido já na próxima semana. Quem está de acordo com essa alteração e que possa ser discutido na próxima semana, faz favor de se pronunciar. Quem está de acordo que seja alterado, faz favor de se pronunciar. Muito bem. Quem está contra? Quem se abstém? Isto significa que... Faz favor.
Peço desculpa, eu dou acordo.
Está de acordo.
Só para ficar registado.
Sim, sim. Muito bem. Portanto, o Partido Socialista está contra, daí que não se altera a regra e por isso estes dois projetos, juntamente com o do PEV, que entretanto dá entrada, com certeza, constarão da ordem do dia da reunião daqui a 15 dias, daqui a duas semanas. Certo? Muito bem. Vamos então dar sequência, agora sim, em discussão do projeto 939 apresentado pelo Bloco de Esquerda. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta. Faz favor, Sra. Deputada.
Eu ia solicitar
o adiamento. Muito bem. Está dentro daquilo que está regimentado também quanto a adiamentos.
As regras, quando é a deputada única, a comissão tem que aceitar. Eu aceito. É só pela questão das regras.
Muito bem, muito bem. Estava a esquecer desse pormenor, precisamente. Sim, precisamente. Então, voltando atrás, a senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, solicita o adiamento do projeto de resolução 939 apresentado pelo Bloco de Esquerda. Pergunto se alguém se opõe a este projeto. A este pedido de adiamento?
Recuperação ambiental.
Se alguém se opõe? Não, sendo assim, é concedido o adiamento e o pedido, neste caso, é adiado a discussão do projeto de resolução. Certo?
Sim, senhora.
Projeto de resolução 909, apresentado também pelo Bloco de Esquerda. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta para fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Atendendo a que eu obriguei o Sr. Deputado António Filipe a estar aqui este tempo todo, é para pedir o adiamento, porque a deputada Fabíola Cardoso, que é a deputada do Bloco de Esquerda responsável por este projeto de resolução, está noutra discussão e não pode estar aqui, portanto pedimos adiamento neste caso.
Se for conveniente, não estou a dizer nem a forçar nenhuma discussão, mas se for conveniente podemos trocar a ordem e fazer a discussão depois. Não? Muito bem. Portanto, a linha B está também adiada. A linha C é o... Faz favor, Sr. Deputado.
Aqui acrescentar um ponto que é, pela circunstância, foi, na verdade, adiado, mas a verdade é que nós achamos também que, havendo audições solicitadas, nomeadamente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para existir uma audição à APA, do Grupo Parlamentar do PSD, inclusivamente às duas autarquias em causa, de Ourém e de Tomar, na verdade, em bom rigor, estes projetos de resolução até devem ser debatidos depois dessas audições. Portanto, evidentemente que hoje podemos beneficiar desta prerrogativa ou deste pedido de adiamento, mas em bom rigor eu acho que esta discussão, de facto, só deve acontecer depois das audições feitas àquelas três entidades, às duas autarquias e à APA, porque acho que isso ficará a reunião, a própria discussão mais rica depois de ouvir essas entidades, cujo propósito é precisamente sobre a poluição do Rio Navão. Fica esta nota para também consideração dos demais grupos. Obrigado.
Muito obrigado. Fica o registro dessa observação. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar concordância a este apontamento do Sr. Deputado Nuno Fazenda, até porque o Grupo Parlamentar do PSD não apresentou o projeto, precisamente porque entende que é importante ouvir algumas partes antes de o fazer. Portanto, a preocupação está sinalizada, aliás, o Grupo Parlamentar do PSD foi o primeiro grupo parlamentar nesta Assembleia a dar nota desta preocupação através de uma pergunta que fez ao Ministro do Ambiente. Mas, de facto, achámos alguma precipitação, pelo menos os grupos parlamentares que apresentaram projetos e, ao mesmo tempo, requerimentos para ouvir entidades para essa mesma discussão. E, portanto, claro, independentemente de ter havido um adiamento putestativo por parte do Bloco, vale a pena fazermos esta reflexão, se já que há requerimentos que foram aprovados para ouvirmos entidades, não valerá a pena, de facto, ouvir as entidades antes de fazermos a discussão dos projetos de resolução, onde, efetivamente, depois virão, provavelmente, ainda novos dados ou textos de substituição a estes projetos de resolução ou novos projetos por parte destes ou de outros grupos parlamentares.
Muito obrigado. Fica registado esse reforço da observação. Sr. Deputado Joacir, faça o favor.
Sim.
Desculpe. Faz favor, faz favor.
É? Ok. E era para reforçar de que eu tenho uma iniciativa legislativa exatamente em relação a esta temática e que ainda não foi entregue aguardando a audição e amanhã. É. Então...
Muito bem, fica registado mais esse reforço da observação no mesmo sentido e por isso será naturalmente atendido, até porque acho pertinente esta mesma observação, naturalmente. Sr. Deputado,
só para dizer que do nosso ponto de vista faz todo o sentido aquilo que está proposto de que não se precipite a discussão dos projetos de resolução a toda a audição do Presidente da Câmara de Ourém e da Presidente da Câmara de Tomar, caso entendam cá vir, havendo uma iniciativa nesse sentido, porque obviamente aquilo que nos for dito pelos autarcas terá muita importância relativamente às decisões que a Assembleia tenha que tomar sobre essa matéria. E, portanto, ia dar aqui a nossa concordância a que se faça a discussão dos projetos de resolução depois da audição dos autarcas.
Muito obrigado. E mais um registro no mesmo sentido e, naturalmente, será atendido todas estas observações. Vamos para a linha C e coloca-se a questão nos mesmos termos que há pouco se colocou para o projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda e pela professora deputada Joacine Catarina Moreira. E, nesse sentido, pergunto naturalmente à Comissão e aos membros da Comissão, e nomeadamente aos diferentes grupos parlamentares, qual é a vossa opinião sobre esta matéria, dado que, na verdade, tal como há pouco fiz referência, é algo que foi apresentado na semana passada, foi para indicado para plenário, foi alterada a posição do PCP, pretendendo que seja discutido em sede de comissão, e coloca-se a questão de não ser dado o período de tempo até ao momento dos tais 15 dias que está regulamentado para a apresentação de outras propostas que possam surgir de alteração, ou seja, as quais for, até muitas vezes contributos. Portanto, questiono da mesma forma que há pouco fiz em relação ao projeto do Bloco de Esquerda. Em primeiro lugar, também passo a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves para apresentar as razões que levaram a esta alteração e, nomeadamente, a apresentação aqui da em sede de comissão deste projeto. Faça o favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa, o projeto será discutido hoje?
Não, será discutido hoje se for uma posição unânime da comissão.
Então eu pergunto se há alguma... Ou seja, antes de começar a intervir, gostaria de saber se...
Não é para fazer a apresentação.
Por parte de alguém, ou se...
Muito bem.
Se podemos discutir agora, ok.
Muito bem. Pergunto, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em coerência com aquilo que decidimos há pouco, ou pelo menos com a posição que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou, naturalmente achamos que deve ser cumprida a regra. Não faria sentido agora nós não termos aberto a exceção para o Bloco de Esquerda e agora para o PCP ser uma posição diferente. Portanto, uma vez mais, por uma questão de coerência, que é isso que está aqui em causa, isto não vai invalidar a discussão, vamos fazê-la, com certeza. Vamos ter ainda a audição amanhã mesmo à APA, vamos ter a autoridade tributária, e, portanto, este projeto de resolução terá também a sua pertinência, porventura até com mais dados no final das audições, não sei se isso depois o calendário, mas acho que devemos também manter aqui a regra, e é por uma questão de coerência que votamos, não acompanhamos, que seja discutido hoje e que deva ser no prazo que está estabelecido.
Muito obrigado. Obrigado. Sr. Deputado Bruno Coimbra, pretende usar a palavra?
Nada a acrescentar, está dito. A partir do momento em que não há unanimidade, claro, Não pode ser. Se o Partido Socialista se opõe, obviamente, então não entra na ordem de trabalhos, porque efetivamente, como disse há pouco, há aqui uma situação em que há um atropelo a essa regra, porque não entraria no ponto da discussão, entraria no limite, no ponto da baixa. Mas com a posição do Partido Socialista, isso fica invalidado. Portanto...
Sr. Deputado Alção Peralta, faça o favor.
Sobre os pontos seguintes...
Sobre este ponto.
Essa pergunta tem que sair. É dar a indicação de que o Bloco de Esquerda concorda com os textos de redação conjunta.
Muito bem, muito bem. Sr. Deputado Duarte Alves, só a favor.
Sr. Presidente, de facto, nós esperávamos poder discutir hoje este projeto, porque ele já foi apresentado há uns dias. Aliás, ele foi apresentado precisamente no dia 12 de março, e, portanto, teria havido tempo para os vários partidos que entendessem entregar projetos poderem entregá-los neste entremeio entre 12 de março e o dia de hoje, e consideramos que é uma matéria urgente e que teríamos ganhos em discuti-la o mais rápido possível, porque aquilo que se pretende com este projeto é que a Assembleia da República marque uma posição clara de que o Governo deve impedir a venda destas barragens. Ora, nós não sabemos exatamente qual é que é o limite dessa decisão, o limite temporal dessa decisão.
É que a ideia não é haver discussão.
Mas eu estou a explicar porque assim como o Sr. Deputado também fez uma explicação, eu estou a explicar qual é o motivo pelo qual eu tinha a expectativa de poder discutir este projeto hoje. É que pode haver, de facto, nós não sabemos qual é que é o limite para aquilo que é aqui proposto ter algum tipo de consequência. Não sabemos até quando é que o Governo tem esta possibilidade de impedir a venda das barragens. E, portanto, tínhamos, de facto, a expectativa inicialmente de poder ser discutido em plenário. Entretanto, houve conferência de líderes, baixou à comissão por nosso pedido e, portanto, não sendo possível discutir hoje, eu, de facto, fazia apenas o apelo para que fosse o mais breve possível, porque, além da questão de haver as audições, há também uma questão que é, pode haver um momento a partir do qual isto já não tenha qualquer tipo de consequência, porque estamos a falar da única solução que neste momento se coloca para impedir este negócio, que é o Governo usar a prerrogativa legal.
Estão percebidas as posições, não se trata obviamente de discutir o projeto em si, trata-se das justificações porque é que se está de acordo ou em desacordo que seja discutido hoje. E nesse sentido, só queria esclarecer que é a prerrogativa criada como, digamos, regulamento de comissão, em que sempre que é apresentado um projeto de resolução tenha um período de 15 dias para que possam ser apresentadas propostas de alteração ou outros projetos e que por arrastamento possam ser também discutidos. Não percebi? Como o projeto foi apresentado na semana passada, ainda não prefez esse período de tempo de 15 dias e daí que possa ser discutido numa próxima reunião. O Sr. Deputado Bruno Coimbra ia dizer alguma coisa sobre esta matéria?
Só aqui, em jeito de resposta ao Sr. Deputado Duarte Alves, o PSD até está bastante à vontade, porque nós até poderíamos, no limite, discutir este tema hoje, não haveria problema, mas, de facto, o Sr. Presidente deu ao Sr. Deputado do PCP a oportunidade de fazer a intervenção explicativa ainda antes da intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista. E o PCP não quis fazê-la, a tal explicativa sobre porque é que era urgente, na ótica do PCP, colocar. E fazê-la agora não faz sentido, porque efetivamente há uma regra nesta comissão, esta regra diz que quando dá baixa à comissão passam 15 dias para poderem ser agendados, e efetivamente não passaram os 15 dias, eu compreendo o que diz, do 12 de março, mas isso foi quando submeteram o projeto. A baixa à comissão não foi há 15 dias, foi há 8. E o que aconteceu foi que o PCP, por modo próprio, não agendou para plenário, não é? Houve uma conferência de líderes, não agendou. Porque aqui, quando foi a baixa, deu nota a esta comissão e a todos os grupos parlamentares que queria debater no plenário e toda a gente disse, ok, isto vai para plenário. E, portanto, a manutenção da regra, isto, como eu disse, estou à vontade, não fui eu que defendi esta posição, foi o Partido Socialista. Mas a manutenção da regra tem a ver com o PCP, neste caso em concreto, não pode ficar, digamos, entre aspas, desiludido com o processo. Foi o próprio PCP que acabou por dar uma indicação e depois não agendou e depois regressa à comissão. Quando regressa à comissão, não pode atropelar os prazos da comissão, tem que cumprir os 15 dias, a não ser que haja uma decisão unânime, não é da alteração da regra, que fique claro, é de uma exceção à regra. E, efetivamente, não se excepcionou. Pronto, não vou entrar na discussão política do processo sobre a oportunidade, sobre se o PCP já deveria ter apresentado esta preocupação anteriormente ou não. Isso não interessa para o caso. O que interessa aqui é que, efetivamente, no caso daquilo que acabou de dizer, o PCP não agendou para o plenário porque assim decidiu, julgo eu, não ter
já feito. Se percebeu, naturalmente, as posições de cada um, se são para alta.
Sim, muito rapidamente, questão. Só para que também constem em ata, se for esse o caso, dizer que consultada a comissão para se o projeto podia ser discutido hoje ou não, o Bloco de Esquerda se pronunciou favoravelmente de que poderia ser discutido hoje.
É exatamente nesse sentido, faz o seu deputado.
Queria só também responder aqui a algumas questões, que é, nós, eu há pouco não introduzi o projeto de resolução, porque precisamente se for para ser adiado não valia a pena estar aqui.
Não, mas eu não. Mas a intenção não era apresentar o projeto, a intenção era explicar a razão.
Fui eu que percebi mal, porque eu percebi que o que o Presidente me estava a pedir era que introduzisse o projeto.
Porque nesse caso,
eu primeiro queria saber se o projeto.
Naturalmente, até atendendo ao historial recente do que tinha acontecido com o projeto do Bloco de Esquerda, deduzi. Pronto, e o Partido Socialista, por uma questão de coerência, também seria contra.
Só então para explicar que eu não introduzi o projeto, pensava que era isso que me estava a ser pedido e primeiro queria perceber se ia ser discutido ou não.
Mas não era essa a intenção. A intenção era que uma explicação pelas razões que achava para evitar a discussão.
Então, é assim, se o PS tiver... Eu já, entretanto, apresentei as razões, se o PS estiver disponível para discutir, podemos fazer a discussão agora. Havendo uma prerrogativa, é uma prerrogativa do PS que digamos assim, é putestativa. E relativamente apenas a uma questão que foi aqui referida pelo deputado... Do PSD, relativamente ao PCP poder ter apresentado isto há mais tempo, eu relembro que nós tivemos uma iniciativa com o mesmo conteúdo que esta em fevereiro de 2020, há um ano atrás, e foi discutida e foi votada. E não passou porque o PSD votou contra. E neste momento, aquilo que apelamos, quando for discutido este projeto, é que perante o
já estamos a alargar, mas agora já estamos a alargar o âmbito da discussão ao
mesmo. O PSD possa reconsiderar a sua posição de voto.
Pronto.
Poderemos oportunamente discutir isso.
Peço-vos desculpa, mas neste momento não é importante para o caso estarmos a discutir isso. Sr. Deputado Artalos, eu só queria dizer também, não em defesa de ninguém, e até porque o Partido Socialista está cá para o dizer, se assim o entender, não é uma prerrogativa do Partido Socialista, é uma prerrogativa do regulamento interno que temos e que diz que seja feito desta forma. Como prerrogativa pode ser alterada se for consensual, se for unânime essa posição. Não houve consenso. E passo já agora à votação para que fique registado quem é que vota contra a introdução deste ponto na ordem do dia da reunião de hoje. Vota contra o Partido Socialista. Os restantes, independentemente de votarem a favor ou não, como é que tem que ser por unanimidade, por isso fica anulada essa decisão e transitará para a reunião da próxima semana, dado que já foi apresentado na semana anterior e, como tal, poderá dar entrada na reunião da próxima semana.
Brevemente, Sr. Presidente, se me dá licença, não tem a ver com aspectos substantivos, não é uma prerrogativa, como disse bem, do grupo parlamentar sobre pedir um adiamento, tem a ver simplesmente com o respeito por uma regra, e é só disso e somente disso que se trata. Poderia ser o projeto A, B ou C. Aliás, hoje até temos um bom exemplo, tivemos antes um outro projeto de resolução, e que nós apenas seguimos o critério. Não tem a ver com este projeto em concreto, porque até antes mesmo um do Bloco de Esquerda, de outro partido, sobre outra matéria, nós achámos que se devia respeitar a regra. Não tem nada a ver com... Pronto, queria que ficasse claro que é somente para em coerência com o próprio regulamento. Muito obrigado.
Muito bem. Chegámos a uma conclusão interessante, é que não discutimos nenhum projeto, entretanto, por adiamentos e por razões várias, não discutimos nenhum projeto. Muito bem, vamos agora para o ponto da especialidade, texto final dos projetos de resolução do PSD e do Partido Socialista. Pergunto aos proponentes, PSD, Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Sr. Presidente, hoje, seguindo um bocadinho a linha daquilo que referi há pouco, neste caso aqui nós vamos pedir mesmo adiamento.
Muito bem, muito bem.
E, portanto, isto de facto hoje, esta reunião está muito marcada por este adiar, mas este é um tema que, enfim, estamos a fechar conjuntamente com o PSD, o texto.
Portanto, sem mais justificação, está pedido o adiamento, está concedido, obviamente.
Muito obrigado.
Redação final do texto resultante do projeto de resolução do PEB, do Bloco de Esquerda e do PSD. O Bloco de Esquerda já manifestou concordância com essa mesma redação final. Pergunto ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD. Manifesta concordância com este texto final?
Sim.
A redação final do texto?
Sim, damos concordância, sim. É o Sr. Deputado Paulo Leitão que está a acompanhar, mas a informação que tenho é essa mesmo.
Da parte do Partido Ecologista aos Verdes, há concordância com o texto. Foi-nos dada essa informação. Da parte do PSD também? Também? Ah, muito bem. Portanto, está aprovado este texto. Finalmente. Temos ainda também um texto final, de redação final, do projeto de resolução apresentado pelo PCP. Não, não há nada a opor. Muito bem. Então, está aprovado este mesmo texto. Tínhamos que aprovar alguma coisa também, não é? Tínhamos que aprovar alguma coisa. Os outros assuntos temos aqui. Sabe? Sim, sim. O que é isto? Pedido de prorrogação de 60 dias do prazo da nova apreciação das iniciativas de lei de bases do clima? O que é isto? Sobre o prazo. Ah, está bem. Foi solicitada, não é? Foi solicitada ao Sr. Presidente. Vai ser solicitada. Foi não. Retiro foi e digo que vai ser se a Comissão concordar. A prorrogação do prazo para a apreciação de iniciativas legislativas sobre a Lei de Bases do Clima por um período de 60 dias. O Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho...
Sr. Presidente, é exatamente o que aí está. Muito obrigado. Nós sempre dissemos que a nossa intenção é ter este trabalho concluído até ao final da sessão legislativa. Obviamente o Grupo de Trabalho é constituído por um período, não é? E depois esse período tem que ser renovado para continuar nos trabalhos. É esse o pedido que está em cima da mesa. Os trabalhos prosseguem a bom ritmo, mas precisamos, obviamente, do tempo complementar.
Muito bem. Alguém se opõe a esta solicitação de prorrogação do prazo de apreciação? Ninguém dos presentes? Ninguém se opõe. Muito bem. Então, sendo assim, para a votação, votamos, favoravelmente, os cá estão, e será feito este pedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito bem. De seguida, a proposta da sessão informativa da Intre...
Quando é que é isto? Sr. Presidente, eu peço desculpa relativamente ao ponto da redação final do PCP, do Lobo Ibérico. Seria o Sr. Deputado António Lima Costa a comentar por parte do PSD. Entretanto, a situação avançou, mas ele deu-me nota, porque ele está a acompanhar via Skype, que há um erro que se mantém numa data. Portanto, se fosse possível ainda dar-lhe a palavra, parece-me que é relevante haver essa correção que foi colocada a quando da discussão.
Sr. Deputado António Lima Costa. Grupo Parlamentar do PSD, está-nos a ouvir? Faça o favor.
A questão de haver um lapso no texto relativamente à data de 30 de setembro de 2020, que já passou, e, portanto, a ideia era perguntar se havia possibilidades nesta redação final emendar corrigir esse lapso, colocando eventualmente até 30 de setembro de 2021, isto é no ponto 5 da resolução. Não sei se isso é viável ou não, e ficaria sanada esta questão que nós alertámos a quando da discussão.
Muito obrigado pela observação, e assim será corrigido naturalmente, porque também já essa anuência da parte do PCP, porque se verifica que realmente é um erro, é um lapso, e por isso será feita essa correção. Muito obrigado pela informação. E audições pendentes. Queria só também chamar a atenção para um facto. Foi enviado até para mesa e coordenadores um conjunto de audições que estão pendentes com o Sr. Ministro, com o Sr. Ministro do Ambiente, naturalmente, com datas prováveis para que elas se façam. Foi entregue e foi enviado ao gabinete do Sr. Ministro esta informação. É nossa pretensão que estas datas, que estas audições sejam feitas exatamente nas datas que são propostas. Logo se verá, sempre que haja qualquer resposta favorável para poder ser confirmada essa mesma audição, imediatamente será transmitida a todos os membros da Comissão, e nomeadamente aos coordenadores dos grupos parlamentares. Quando assim não for, colocaremos datas alternativas dentro daquilo que é a possibilidade, como vem, já vasta, de audições pendentes com o Sr. Ministro, que é necessário que elas se façam quanto antes, não é? Já começam a avolumarem-se e a acumular até possibilidades para que depois se possam fazer em tempo útil. Nós associamos aqui um conjunto de dias como possíveis para englobar essas mesmas audições de uma forma, por vezes até não propriamente, desculpem-me a expressão um bocadinho mais grosseira, mas não por atacado, mas de qualquer forma que seja possível conjugarmos um conjunto de temas num só dia, muitas das vezes até alargando esse mesmo espaço de intervenção e de audição. Mas é isto que temos como proposta, é uma proposta no decorrer dos próximos tempos, nomeadamente ocupando grande parte do mês de abril e ainda até maio, sendo que em maio a audição é regimental, para podermos dar saída e dar sequência àquilo que são as audições pendentes que foram sendo aprovadas pelos diferentes grupos parlamentares. Se houver algumas datas alternativas que possam, porventura, achar mais convenientes, poder-nos dar a informação e depois nós tentamos sempre combinar conjuntamente com o gabinete isto para acertarmos este mesmo calendário. Portanto, a intenção é essa, é terem a noção que os serviços estão a trabalhar no sentido de tentar dar correspondência àquilo que está para cumprimento em termos de agendamento, mas também terem a noção, não tem sido fácil acertar esta calendarização com o Sr. Ministro, por razões várias, obviamente, que não importa aqui estar a focar algum facto que seja, mas que na verdade se percebe que não tem sido muito fácil combinar e conjugar disponibilidades da Comissão com o Sr. Ministro. E por isso esta dificuldade, sendo que estas datas são aquelas que estão apontadas ao momento. Para terminar, dizer que os próximos trabalhos está agendado. Está bem, afinal não é para terminar, é para antes de terminar, para desterminar. Temos aqui a apresentação de um requerimento que deu entrada pela parte do PSD e que vai ser agora apresentado.
Senhor Presidente, para que este requerimento seja apresentado e votado, tem que haver a anuência dos demais presentes na reunião, porque ele, efetivamente, à semelhança de muitos outros, praticamente nas últimas reuniões, em todas as reuniões, nós temos dado anuência à entrada de requerimentos que não entraram a tempo na ordem de trabalhos, mas que os serviços receberam e distribuíram antes da discussão do ponto de outros assuntos. E, portanto, basicamente é um ponto, é um requerimento para audição de diversas entidades sobre os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e o incumprimento reiterado de metas que ocorre no nosso país. Se houver anuência, eu apresento rapidamente o requerimento para poder ser votado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim é. Aliás, nós fizemos a distribuição, a partir do momento que recebemos, fizemos a distribuição pelos diferentes grupos parlamentares deste mesmo requerimento. Assim tem sido prática, quando da entrada, depois da ordem do dia, da ordem de trabalhos da reunião, e mesmo até no decorrer da reunião, muitas vezes até são requerimentos orais que são apresentados, nós temos por prática passá-los para os outros assuntos, desde que haja anuência dos grupos parlamentares em que possa ser apresentado no decorrer da reunião. E é nesse sentido que eu pergunto aos grupos, agora já posso dizer aos grupos parlamentares, ai não, então volto a dizer ao grupo parlamentar que aqui está presente, não significa com isto que não esteja mais algum grupo em linha, está mais algum grupo parlamentar presente em linha que não seja do Partido Socialista ou do PSD? Os participantes são todos do Partido Socialista ou do PSD? Portanto, pergunto concretamente, neste caso, ao Partido Socialista, se se opõe à apresentação deste requerimento. Faça favor, Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não temos nada a opor. Não temos nada a opor à audição das entidades propostas, que é uma questão que achamos sempre princípio de não nos opormos, na verdade, àquilo que seja o maior esclarecimento, o maior escrutínio. E, portanto, não temos nada a opor ao requerimento que é colocado aqui à consideração pela parte do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Alma Ribeira também manifestou concordância, por isso, faça favor de apresentar o requerimento do Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Eu dependo até das palavras, obrigado, Sr. Presidente, eu dependo das palavras do Sr. Deputado Nuno Fazendas, já há uma concordância não só com a apresentação do requerimento, mas também com a votação favorável ao mesmo.
Já está a abusar da interpretação.
Eu cumpria. Não, efetivamente, quando menciona a importância do escrutínio, de facto, nós concordamos. O que é que se passa? Que, efetivamente, com esta questão do debate em torno da apreciação parlamentar do Decreto-Lei 102-D e do novo Regime Geral de Gestão de Resíduos, surgiu a necessidade de contactar diversas entidades e de estudar o ponto de situação de uma série de fluxos. E, de facto, no que diz respeito aos resíduos elétricos e eletrónicos, o cenário que temos de frente de nós é de veras preocupante. Portanto, não é só um fluxo onde os resíduos têm, de facto, valor, como, efetivamente, as metas estão muitíssimo aquém daquilo que deveriam estar. Portanto, é tudo mesmo uma miragem. E, portanto, nós, Grupo Parlamentar do PSD, propõe que sejam feitas um conjunto de audições para tentar perceber, efetivamente, qual é o papel que cada entidade está a ter, qual é o contributo que cada entidade está a dar, o que é que está a correr mal e como é que se podem promover melhorias efetivas em todo este sistema, por forma a que ele funcione. E nós temos também, o que temos visto é um conjunto de declarações dos diferentes agentes, em parte até contraditórias. Há uma não vou entrar muito pela questão da referência que fazem à crítica à ação governativa, não é para aqui agora chamado, mas efetivamente o que se passa é que há aqui uma preocupação muito grande e há posicionamentos diferentes dos diferentes agentes e, portanto, nós queremos ouvir a Agência Portuguesa do Ambiente, a CAGER, as entidades gestoras, a Eletrão, a ERP Portugal e o eCycle, a APOGER, a Associação Portuguesa dos Operadores de Gestão de Resíduos e Recicladores, a EPSA e, por fim, também a Zero, a Associação Zero, que tem também dado inúmeros contributos relativamente a esta situação do Estado altamente preocupante em que se encontra este fluxo de resíduos e este setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faça o favor.
Muito obrigado. Bom, tal como disse há pouco, não temos nada a opor à auscultação das entidades aqui propostas, com os fins que são solicitados. Não cabe aqui acompanhar aquilo que são os fundamentos, ou as considerações, ou as críticas que são feitas à ação governativa, porque essas são sempre questionáveis, são sempre discutíveis, e isso é outro debate. Agora, ouvir e escutar, sim, totalmente de acordo. Por isso acompanhamos e votamos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faça o favor.
Muito obrigado. Só para acrescentar, para clarificar uma situação, porque isto pode, eventualmente, dar asa a alguma confusão, que é, nós vamos avançar para a especialidade do 102 e poderia haver aqui o entendimento que este requerimento pudesse ser já para o grupo de trabalho. Não é esse o intuito, não estamos a tentar já encher o grupo de trabalho, tem que fazer o seu trabalho independente. Há muitas destes contributos que certamente servirão ao grupo de trabalho, pois o coordenador que for escolhido pelo Partido Socialista para esse fim decidirá em que moldes é que podemos eventualmente acomodar isto, mas a nossa ideia era aprovar para a própria Comissão, Sr. Presidente, para a própria Comissão. Porquê? Porque assim podemos não atropelar já a autonomia do Grupo de Trabalho e também não adiar estes convites que temos que fazer quanto antes. Portanto, isto é um problema real, independentemente de haver especialidade do 102D, nós teríamos sempre que nos debruçar sobre esta matéria, porque aqui as metas estão, como disse, muito, muito, muito longe de serem cumpridas. E portanto, a nossa proposta é que isto seja aprovado para esta comissão já, para ser feito quanto antes no âmbito da comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Um pequeno esclarecimento. Eu estava já aqui a cogitar a possibilidade de enviar de imediato para o Grupo de Trabalho, exatamente porquê? Porque, na verdade, e compreendo perfeitamente também o que acaba de dizer, não emperrar no imediato todo o modo de funcionamento do Grupo de Trabalho com um conjunto de audições, mas acontece que se forem no âmbito da Comissão, elas não têm agendamento para breve. Ou seja, nós estamos com um leque vastíssimo de datas propostas para um conjunto de audições. E, portanto, dificilmente entrarão nos próximos tempos. Nós temos, só para lhe dizer de uma forma muito direta, temos agendamentos propostos de várias até quase até maio. O mês de abril todo. E por isso é evidente que depois estar aqui a achar que é mais urgente ou menos urgente, o que é sempre discutível, é evidente, e é uma opção de risco, por assim dizer, porque naturalmente é aquilo que se possa ser considerado urgente ou não é próprio da interpretação de cada um, mas dizer que dificilmente conseguiremos agendar para antes de maio e temos já datas apontadas até 11 de maio. Por isso, no âmbito da Comissão, tornar-se-á um pouco mais difícil fazer esse agendamento num tempo útil, se for essa a intenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço o seu comentário e o seu alerta, que tem óbvia razão de ser, mas permita-me só dar uma nota relativamente a isso. É que nós, neste momento, nós temos uma intenção de agendamentos. Nós não temos agendamentos, não é? Isto está tudo confirmado? Não, nós temos intenção de agendamentos. E isso aconteceu, por exemplo, da experiência que eu tenho do grupo de trabalho da Lei de Bases do Clima, é que muitas vezes as nossas intenções, por muito boas que sejam, depois não têm acolhimento. Por exemplo, nós temos aí várias intenções de agendamento com o Sr. Ministro do Ambiente e não temos sequer, neste momento, informação se isso será assim ou não. E, portanto, haverá certamente várias... vai acontecer haver várias datas que estão neste momento fechadas e depois vão abrir por ausência de disponibilidade daqueles que são os nossos convidados. O que é que eu propunha? Que pudéssemos votar e aprovar o requerimento e passa a estar no âmbito dos serviços para agendamento assim que possível dentro daquilo que é o quadro, como diz e muito bem, que está muito preenchido. E depois, futuramente, podemos, eventualmente, no caso de se verificar essa impossibilidade, ou do grupo de trabalho avançar numa série de coisas e fazer sentido ouvi-los lá, até quase avocar para o grupo de trabalho essa circunstância, no caso de haver aqui um atraso. Mas, à partida, estar a passar já para um grupo de trabalho que ainda não foi constituído, quando não temos agendamentos fechados, temos só um conjunto de intenções de agendamentos, parece-me excessivo, se fosse possível, aprovar já para a Comissão, depois os serviços farão, obviamente, como sempre, os melhores ofícios no sentido de tentar garantir o agendamento dentro daquilo que sejam as vagas que possam abrir nestes agendamentos que temos atualmente.
Muito bem. O que eu quis dizer foi exatamente o facto de termos, obviamente, já feito as solicitações para essas audições. Não significa que com isto estejam confirmadas. Grande parte delas não estão confirmadas. Estão propostas por nós e aguardamos confirmação, obviamente. De qualquer maneira, o que está em causa ao momento é a aprovação do requerimento e depois veremos qual é a melhor forma de enquadrar essas mesmas audições. Claro. Logo veremos. Muito bem, logo veremos. Vamos à aprovação. Alguém vota contra este requerimento e as respectivas audições aqui mencionadas? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Este ninguém são vocês os dois neste caso concreto. E por isso está aprovado por unanimidade neste caso. Por unanimidade. E portanto, só dizer que amanhã temos novamente uma reunião com a audição, com o Sr. Presidente da APA, 10 horas, sala 3. Sala 3. 10 horas da manhã, sala 3. E dizer que para a próxima semana está também já agendado reuniões do Grupo de Trabalho da Lei de Bases do Clima, 7 de abril às 11h30 e às 14. Nesse mesmo dia, 7 de abril, às 16h30, portanto, ou seja, no final do Grupo de Trabalho, teremos reunião de comissão. Dia 7 de abril. 11h30 e 14 horas, Grupo de Trabalho Lei de Bases do Clima. 16h30, portanto, no final da reunião da Lei de Bases do Clima, a reunião do grupo, da Comissão. 16h30. Apontámos nós 16h30 em função... Não, em função... em função do período de tempo que está mais ou menos estipulado para a reunião da Lei de Bases do Clima. E também no dia 8 de Abril, pelas 9 horas, pela fresquinha, nova reunião do Grupo de Trabalho de Lei de Bases do Clima. Posto isto, vamos embora, está terminada a reunião. Muito obrigado a todos e a todas pela vossa participação e a quem ainda nos acompanha via web. Até amanhã.